o professor Jonas.
Perfeito. E estamos precisando de palavras positivas. Estamos precisando de palavras de amor. A maioria das pessoas que chegam à nossa volta chegam negativas. E é justamente o amor, com toda a sua positividade, que vai devolvê-las a esse lado maravilhoso, positivo, se amando.
Muito obrigado, professor Jonas, por mais uma participação no nosso programa.
Agradeço a oportunidade. Ouvintes, vamos se amar.
Deus abençoe, acima de tudo o amor. Amanhã estaremos falando sobre esse amor também, na missa das 8 horas, lá no Santuário de Santo Espírito. Que Deus conceda a todos a bênção. Uma ótima semana.
Muito obrigado a todos pelo carinho. Obrigado, Padre Alex, professor Jonas. Valeu, meu amigo Luiz Carlos de Oliveira. Vitor está chegando por aí para comandar os botões mágicos. Vem aí o programa Semeando a Boa Nova aqui na Rádio ABC. Um abraço a todos vocês e não se esqueça, se ama, hein? Vamos se amar em primeiro lugar. Um abraço a todos vocês e até o próximo programa. Ótimo final de semana, ótima semana. Um beijo para minha mãe que está curtindo o programa lá em casa e um beijo para o meu pai no céu. Tchau, gente. Valeu!
Tudo é um sonho lindo pra mim. Você entrou na minha história. O amor não escolhe a hora. Pega a gente e deixa assim. As emoções estão nessa estrada. Pra se viver a todo momento. E quando vem a madrugada, coisas lindas são faladas. Nosso amor é mesmo assim. Eu e ela. Eu e ela. Somos dois apaixonados, caminhamos lado a lado nesse amor sem fim. Eu e ela. Eu e ela. Somos mais que dois amantes, cada dia mais que antes nesse amor.
Rádio ABC. Rádio ABC. Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar.
ABC.
Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC. No rádio, na internet, no celular. Sempre ao seu lado. A equipe de esportes Ismael Alves transmite neste sábado, a partir das 16h, 15 de Piracicaba e Santo André.
Santo André do coração.
Direto do estádio Barão da Serra Negra em Piracicaba, pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. 15 de Piracicaba e Santo André. É a Rádio ABC acompanhando os jogos do Ramalhão no futebol paulista.
Você troca a escova de dentes, troca de carro, troca o celular, você troca a cor do cabelo, troca de namorado, não é? Mas você não troca o colchão? Chegou o momento de ter em seu quarto a tecnologia em forma de colchão. Super Conforto é o colchão terapêutico que faz massagens com 8 terapias, prevenindo dores nas costas, má circulação, dores nas pernas, varizes e muito mais. E tudo isso com o preço de um colchão comum. Ficou curioso, não é? Acesse o site e saiba mais. superconforto.com.br. É só aqui na Super Conforto que você encontra o travesseiro anti-ronco, com regulagem de altura e alto-falante embutido. Precisando de um novo colchão? Já sabe, Super Conforto, o colchão que faz massagem. Ligue agora, 11-4502-4588, ou visite nossa loja aqui em Diadema, no centro, Rua dos Rubis, número 47. Super Conforto.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 3 minutos, bom dia para você que acompanha aí a programação da Rádio ABC. Você vem lá de trás com a madrugada especial no Valdeci Matioli e terminando o ciclo da madrugada, o programa Leandro Lopes. Aliás, eles estão deixando aqui o estúdio, o Leandro e toda a equipe dele. Você fica conosco, nós vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova. Se você chegou agora, seja bem-vindo também aqui. Nós vamos hoje, a Semeando a Boa Nova, conversar um pouquinho aqui sobre um tema, como sempre, que é um tema do nosso dia a dia, um tema que nos desperta a necessidade de análise, um tema que nos desperta aí a necessidade de estudo. É por isso que existe o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até às 10 da manhã, nesta manhã muito bonita, e você participa, você liga para cá no telefone fixo 4435-9020. Pode também ligar no celular 997-666-555, se você preferir. Manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Você, pela forma tradicional, você pode escrever para nós, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook Live. Você acessa nossas imagens aqui do estúdio pelo Facebook da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. E você curte o programa ao vivo, compartilha a imagem, você faz o seu post também lá no nosso Facebook Live. Todos aqueles que nos contatam, que recebem, concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita do verão brasileiro, São Paulo, previsões de 21 a 34 graus. Nós somos aqui, a equipe toda a posto, nesse verãozão aqui. Lá na mesa de som, o Vitor fazendo o som bonito chegar até você aí. Nos comentários, o Hélio Delanossi, a Clarissa e o Flávio Tolini hoje com a gente aqui. Nos telefones, o Danilo, a Suzete e o Eros. Nós estamos recebendo com muito carinho nosso companheiro Sérgio Tadeu Diniz. Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Semeando Boa Nova.
Muito bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite.
Muito bem, Sérgio está com a gente aqui para falar de um tema muito atual, até porque a semana passada nós havíamos programado uma pergunta-tema para hoje. Existem assombrações? Essa era a nossa pergunta-tema. Mas nós, a produção achou por bem alterar o tema em função dos acontecimentos que estão envolvendo aí o nosso país no momento, e nós vamos falar de desencarnes coletivos, as mortes coletivas, principalmente em função do que aconteceu agora lá na cidade de Brumadinho, né? Momentos de comoção como esse que nós estamos vivendo com a cidade de, lá na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, é comum as pessoas perguntarem para a gente sobre qual é a visão espírita de tantas mortes coletivas. Então hoje nós vamos falar dessa questão, com base nos fundamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. O Sérgio Atuante Tarefeiro, do Grupo Mensageiros de São Paulo, aquele grupo que distribui aquelas mensagenzinhas que você pega lá nas casas espíritas. Sérgio, aliás, o Sérgio também está aqui na Rádio ABC, né, todos os sábados, a partir das 23h30, com o programa História de uma Mensagem. Aliás, ele não está sozinho, ele vem com o Luiz Armando e também com a Wanda Diniz. Bom, Sérgio, os espíritas se referem à morte como desencarnação. Qual é a diferença? É apenas uma questão de vocabulário?
Bom, a gente vai percebendo que morte no vocabulário aqui, no vernáculo português, é o fim da vida humana. Então, nós na doutrina espírita não entendemos que a vida humana tem um fim. Nós perdemos o corpo físico, então nós desencarnamos, saímos do corpo físico. Então, vejam, nós usamos os dois termos, mas eu acho que o termo mais próprio que nós podemos usar é a desencarnação. Porque a morte, nós temos a sensação de que é o fim, que é o término, que é o acabar de tudo, o apagar das luzes. E, em verdade, nós sabemos que não é. Nós somos seres imortais e seres que sobrevivem ao corpo. Então, nós desencarnamos.
Agora, Hélio, quando a gente fala em desencarnação, o Sérgio explicou muito bem para a gente aí a diferença de morte, desencarno e tal, a gente está se referindo a um espírito que está saindo de um corpo físico, está voltando para o plano espiritual, etc. Tal. Isso é uma concepção, vamos dizer assim, é um ponto marcante na doutrina espírita, estudar os processos desencarnatórios, etc. Tal. Mas é só a doutrina espírita que se preocupa com isso? E as outras religiões, por que nem todas se preocupam com a questão da desencarnação?
Bom, o nome feio à parte, né, que diz que desencarna, eu tenho uma tia que me fala, nossa, o nome feio, desencarnar, né, tirar a carne, sair da carne, é uma coisa, é um nome sim, tem gente que não gosta por causa do nome, né, é um nome feio, né, de falar desencarnar, encarnar, mas essa preocupação não é uma preocupação, essa é uma, é objeto de estudo de várias outras doutrinas, ou várias outras segmentos de estudo, que estudam a evolução humana, também tem essa concepção e trabalha com essa concepção e com essa possibilidade. Com exceção de algumas palavras que foram da terminologia, como por exemplo ressurreição, que fala, não, a pessoa vai ressurgir, né, a ressurreição e desencarnação, ou reencarnação, ressurreição, então às vezes o vocábulo é um pouco pobre e misturaram um pouco essas informações. E a doutrina que imagina que as pessoas retornam, né? Elas ressurgem, né? E essa ressurge aonde, né? De que forma que ela ressurge? Vai buscar, vai buscar o próprio corpo, vai ressurgir, vai lá, vai remontar tudo o que já desapareceu e é uma ressurreição. E eles imaginam que o corpo volta, mas não sabe de que forma, né? E a palavra ressurreição, reencarnação, então foi misturada. Mas é objeto de estudo de várias religiões, porque de sã consciência, quando as pessoas têm um pouco, quando as pessoas se preocupam um pouquinho com a grandeza de Deus, né, com a justiça de Deus, verifica que não poderia se perder, né, toda a experiência que um espírito acumula ao longo de uma vida.
8:09, Flávio, quando a gente fala de desencarnação pode ser tanto de jovem quanto de criança, etc. Tal. Tem alguma situação específica em que não ocorre a desencarnação, que alguém vive eternamente, algum espírito eternamente?
Não, a ciência comprova já, né, de uma maneira muito inteligente, que as nossas células, né, também têm um processo de envelhecimento e de morte, e que trata-se de uma condição impossível, né, essa condição de uma vida eterna. Nos tempos atuais, né, algumas mídias televisivas, né, mostram ainda aquela condição de uma fonte, né, de vida eterna, né, que através de uma maneira quase que mágica existe a possibilidade dessa eternidade do corpo. Mas as condições que a doutrina propõe, além das dimensões filosóficas, são amparadas pela ciência, e que de uma maneira muito inteligente, essa união da filosofia e da ciência, e permeada aí também por uma condição muito inteligente da religiosidade, mostram que é impossível essa eternidade do corpo. E como o Hélio vinha comentando a questão da ressurreição, né, e que isso é muito claro dentro do cristianismo, olhando para a figura, né, para o personagem mais importante da história, que é Jesus, nós também compreendemos que é impossível esse espírito voltar ao mesmo corpo, né? E a doutrina espírita mostra uma lógica muito sensata da eternidade do espírito, e o que perece é esta carne, né? Esse envoltório corporal que nos foi concedido pelo Criador para que seja um instrumento do processo de existência e, com certeza, para que possamos burilar os nossos espíritos e evoluir.
Muito bem, 8 horas e 11 minutos. Clarissa, bom dia. Clarissa vai dar um recado para os nossos ouvintes aí, porque hoje nós estamos com algum problema aí técnico, não temos a transmissão pelo Facebook Live, nós anunciamos agora há pouco aqui, mas não temos, estamos com algum problema técnico aí. Mas, Clarissa, comenta bom dia e comenta com a gente como é que estão os ouvintes e o que está acontecendo na questão técnica da transmissão hoje.
É, tudo bem, a gente está tentando consertar a questão técnica, esperando a internet. Então, assim que a gente tiver novamente, né, isso resolvido, os ouvintes vão poder acompanhar pelo Facebook Live. Enquanto isso, eles podem acompanhar pelo aplicativo da rádio, no celular, da Rádio ABC. É só ir lá e pesquisar Rádio ABC e baixar no celular.
É um aplicativo vermelhinho, né?
Isso.
Escrito Rádio ABC AM1570. Como esse cartaz que fica aqui no nosso estúdio, né?
Isso mesmo. Ou também pela internet, sem precisar baixar o aplicativo. Então é só digitar Rádio ABC no Google, entrar na página da rádio e você vai poder ir ali acompanhar ao vivo.
Ouça ao vivo ali da Rádio ABC.
E mandar perguntas, pode mandar perguntas pelo WhatsApp.
Só não dá para ir na página no Facebook.
Isso. E também mandar perguntas pelo nosso Facebook do Semeando a Boa Nova.
Ah, legal. Então estamos aguardando você nos contatar através do nosso Facebook, que é o Facebook nosso do Semeando a Boa Nova, /Semeando a Boa Nova, ou também mandar aí pelo app, não dá para você mandar, mas pode mandar pelo WhatsApp, 997-666-555, ou, se você preferir, também pelo telefone, 4435-9020. 8 horas e 13 minutos falando hoje sobre mortes coletivas, as desencarnações coletivas aí. Sérgio, as religiões tradicionais falam em céu, inferno, purgatório, eterno, etc. tal, até o juízo final. É assim também na filosofia espírita? A filosofia espírita vê isso?
Ai, ai, ai. Se fosse assim, eu acho que eu não teria me associado à doutrina ou me ligado a ela, não é? Porque eu estava querendo fugir desse inferno, meu Deus do céu. Mas nós vamos percebendo na doutrina a temporalidade, a precariedade desses conceitos. Porque, em verdade, somos filhos do Criador, herdeiros do universo. E como é que nosso Pai poderia nos ter criado para a perdição eterna, por assim dizer? Será que Deus não tem mecanismos para nos corrigir, nos melhorar, nos fazer crescer? Então, na doutrina espírita, a gente aprende a evolução, o crescimento, o desenvolvimento. Nós passamos por fases difíceis, escorregamos, caímos, levantamos. E é isso que dá para nós o significado da vida. E é por essa razão que nós, hoje, temos uma ideia muito firme de que não estaremos eternamente, palavra forte, não é? Eternamente circunscritos a alguma região, a algum lugar, a algum local. Nós estamos sempre num processo de desenvolvimento. Aliás, a ciência hoje já mostra pra gente o número de galáxias que nós temos no universo, e aí pensamos, puxa vida, vamos ficar presos num lugar só? Que será de nós, não é mesmo? Mas a doutrina espírita nos libertou disso e nós vamos em frente, mesmo tendo errado, como Chico dizia, não dá para corrigir o ontem, mas dá para corrigir o daqui para frente, não é mesmo?
Agora, quando acontece, Sérgio, uma situação de uma morte coletiva, por exemplo, tivemos a situação de Brumadinho, tivemos aí outras situações semelhantes, aquele prédio que desabou em São Paulo, coisas dessa natureza, várias pessoas juntas num lugar só, ou nas proximidades, no caso de Minas Gerais, e que acabam morrendo todo mundo junto por uma mesma razão, etc. tal. Essas pessoas, elas estão pagando um preço, estão aí por uma situação, uma situação muito pontual que as envolve, ou tem um acaso nisso tudo?
Então, nós podemos dizer duas coisas. Existem momentos em que nós precisamos corrigir e resgatar questões coletivas do passado, não é? Mas nem sempre nós estamos em todos esses momentos. Nessa questão de Brumadinho, ainda ontem nós ouvimos uma informação muito interessante, porque nós estamos num processo de crescimento e evolução no planeta. E nós vimos o envolvimento de uma das maiores empresas multinacionais brasileiras envolvidas nisso. E nós entendemos, agora é só um eu, né? Estou falando por mim, não estou falando pela doutrina, não é?
Claro.
Que nós estamos à frente de heróis lá em Brumadinho, daqueles heróis que vão fazer uma mudança no conceito econômico, moral das pessoas. Porque eu não consigo acreditar, fico até emocionado com isso, que uma empresa tenha colocado a sede da sua empresa embaixo de um local que poderia eventualmente haver uma sobrecarga, alguma coisa que pudesse criar um grande problema. Então a gente percebe que ali são espíritos que vieram, propriamente dito, para nos ajudar a perceber que financeiramente, economicamente, nós precisamos começar a pensar diferente. Ou seja, nós não podemos só pensar na economia e nem nas finanças. Precisamos pensar no maior, no integral. A gente viu pela internet alguns vídeos mostrando, por exemplo, no Japão, como que eles fazem uma programação de catástrofes. Fazem lá túneis subterrâneos para que a água diminua um pouquinho o volume na cidade. Enfim, a gente percebe que existem formas de trabalhar pensando na integridade natural e dos seres humanos. E a dificuldade que a gente viu aí, que a gente tem visto, é isso.
8h17, Clarissa.
Interessante o que o Sérgio está falando, porque não só as pessoas que estão envolvidas diretamente, né, em tragédias como essa, que é para a sua evolução, mas como todos nós aprendemos quando acontece alguma coisa. Não só pelo ponto de vista que ele está falando, que existem outras maneiras, né, economicamente e tudo mais, mas do ponto de vista moral. O quanto não desperta esses acidentes, essas tragédias, dentro de nós o sentimento de solidariedade, de fraternidade. O quanto a gente, mesmo longe, consegue aprender com tudo aquilo. Então Deus aproveita de todos os momentos, aproveita todas as oportunidades que acontecem para ser um progresso geral. Não só para os diretamente envolvidos, mas para os indiretamente. Quantos de nós não parou um momento do dia para fazer uma prece por aqueles que estavam passando por aquela situação? Quantos de nós acompanhando, não estamos com os pensamentos ligados, buscando pedir para Deus auxílio? Enfim, é o progresso geral mesmo, não só para os diretamente envolvidos, mas para aqueles que acompanham.
Deixa eu aproveitar e deixar uma pergunta para o nosso ouvinte, você que está na nossa audiência. Pergunta de hoje, então. Vamos aproveitar que você falou isso, Clarissa. Pergunta, você ora pelos mortos em tragédia? Você faz uma reza, né, uma oração pelos mortos em tragédia? Liga pra gente aqui, conta isso pra gente se você faz isso, aproveitando isso que você falou. Flávio, você queria fazer um comentário?
Não, realmente a Clarissa foi muito clara, né, nessa sua exposição, mas a gente percebe que a misericórdia divina está presente nos momentos felizes e também nas desgraças, né? O mesmo Deus, né, que nós agradecemos e louvamos, né, pelas benesses e conquistas, é o mesmo Deus que apresenta-se nesses momentos, para que inspire, né, a inteligência humana, a compaixão de toda a população, para que olhe de maneira especial para essas circunstâncias e mude, né, aquele status quo que realmente é importante, necessário para a preservação da vida, para que a gente garanta qualidade nos processos, para que exista transformação em todos os aspectos, inclusive em níveis novos, porque a gente sabe que a forma em que essas barragens são construídas é uma técnica já determinada como antiga, obsoleta, e que isso deva ser transformado. O Congresso Nacional hoje terá uma responsabilidade de colocar para todas essas empresas mineradoras e outras que têm como responsabilidade grandes circunstâncias de impactos ambientais significativos, que mudem a sua forma de trabalho e de conduta e que minimizem, em muitos momentos, por esta transformação, os seus lucros e que realmente as pessoas sejam melhores assistidas. Nós ficamos sabendo, né, na noite de hoje, na manhã de hoje também, na noite de ontem e na manhã de hoje, que essas empresas estão fazendo um reembolso imediato financeiro para que reconquiste a dignidade dos afetados. Porque essas pessoas não podem ficar simplesmente à mercê, né, de uma ação caridosa da população. A responsabilidade civil é muito grande e eles serão reembolsados minimamente para que possam ter a sua moradia, ter uma condição mais digna e que não dependam exclusivamente de ações de caridade. Então, nós percebemos que esses fatos, né, e essas pessoas que sofreram com essas circunstâncias também são os responsáveis por uma vida mais nova e dilatada na Terra.
Muito bem, 8 horas e 21 minutos, estamos aqui ao vivo no ABC com o Sêmio da Boa Nova. Hoje nós não temos o Facebook Live, mas você nos acessa aí pela Rádio ABC, 1570M, ou pelo app da Rádio ABC. Baixa o app lá na sua loja de apps, da sua operadora aí, do seu telefone, e você vai poder nos ouvir em som digital. 8h21, o Sérgio Tadeu Diniz está com a gente hoje aí para falar desse tema tão importante que são as mortes coletivas, ou os desencarnes coletivos, né? Muito bem, ô Sérgio, a data da nossa morte, ela é pré-determinada em nossas vidas? A gente sabe, olha, você vai morrer dia tal do mês, tal do ano, tal. É isso que existe?
Olha, a gente, se soubéssemos, ia ser um transtorno, hein? Pensemos bem a respeito. Poxa vida, de vez em quando a gente vê filmes, desculpe até o relaxamento do tema, que é bastante forte, a gente fica muito emocionado. Mas se nós soubéssemos a data do nosso desencarne, a gente talvez não conseguíssemos viver como deveríamos. Eu vou dar um exemplo aqui só para a gente relaxar um pouquinho. Certa feita eu entendi que para fazer uma cirurgia, muitas vezes as pessoas marcam uma data, mas é um suplício até chegar essa data, porque aí ficam aquelas ideias: vai doer muito, será que eu vou me recuperar bem, o médico vai estar em condição boa? A gente fica elucubrando uma série de coisas, né? Que dirá o desencarne, a morte, como que nós íamos encarar? Vamos imaginar, né, que hoje seja o meu dia, por exemplo, daqui uma meia hora, não, meia hora
não
atrapalhar
não.
O programa, mas daqui programa, duas horas, três horas, cinco horas da tarde, final do dia, né?
Não, tem que ser depois das 11h30 da noite.
Ou então depois das 11h30, é certo. Como é que seria, não é? A gente passaria momentos muito complicados, muito difíceis. Então, nós sabemos que, eventualmente, algumas pessoas têm uma sensação, né, que estão chegando o seu dia, momentos, assim, próximos, finais. Mas nós, efetivamente, não podemos saber disso, não é? Pelo amor de Deus, não é?
Flávio, eu acho uma coisa muito interessante e por várias vezes acabei pensando nisso. Eu acho que para o personagem, né, a saber a data realmente é uma condição complicada. Mas para o criador, muito provavelmente existe uma programação muito inteligente para a nossa existência corporal. E eu acredito que, de acordo com as nossas ações, nós podemos receber moratórias do Criador para ter uma vida mais longa. E muitas vezes, pela nossa negligência e da nossa forma de conduta, a gente antecipa essa data, né? Então, são pessoas que, de uma maneira ou de outra, agindo de maneira correta, vivem mais. Aquelas agirem de maneira um pouco discordada, vivem menos. Então, a gente precisa perceber que existe um período, que aquele momento ocorrerá. Mas nós também temos a condição de viver mais felizes ou viver menos infelizes.
Hélio, quando a gente fala em datas e associado ao tema mortes coletivas, quem é que fica lá no plano espiritual dizendo assim: bom, no dia tal, do mês tal, do ano tal, eu vou juntar este espírito, vou colocar tudo junto e vou permitir o desencarne coletivo? Quem é que fica fazendo essas programações?
Interessante como nós temos dificuldade, né, para poder entender essa questão, porque nós só podemos imaginar as coisas a partir daqui do nosso mundo cognitivo, daquilo que a gente faz aqui. Se eu falar para vocês assim, que na espiritualidade tem um ônibus que leva as pessoas lá em nosso lado, tem um ônibus, você imagina logo um Mercedes-Benz, né, com uma estrelinha na frente, você imagina logo um Volvo, né, uma marca, você faz comparar com uma coisa que você conhece, porque nós não conseguimos imaginar ligar com coisas que nós não conhecemos. Daí a dificuldade de nós entendermos como é que essas coisas se processam. No livro dos Espíritos fala, por exemplo, na pergunta 411, eu até estava aqui olhando, ele fala que sim, você pode pressentir o momento da sua morte. E até com grande exatidão ele fala, é possível que você, se for tiver utilidade para aquilo, e às vezes nós temos vários casos que nós já presenciamos, né, das nossas famílias, de pessoas que demora para outra e resolve visitar as outras pessoas, pessoa que nunca visitou ninguém, vai e visita, começa a visitar todo mundo, aí porque ele vai e desencarna, né? Ele começa a, poxa, aí ele começa, poxa, acho que ele veio se despedir, né? Acho que ele veio que se despedir, ele veio mesmo, né? Ele veio mesmo, só que ele não tinha essa não sabia exatamente o que estava se passando, mas ele estava pressentindo que alguma coisa fosse acontecer. E fala também no livro dos Espíritos, no capítulo das fatalidades, que a única coisa que é fatal na vida da gente é o momento da morte. Então ele fala que a ele não poderá furtar-vos, e o gênero de morte pelo qual você vai sair do planeta. Como disse o Flávio, você pode antecipar pelo suicídio, né? Mas se você agir com prudência, você agir, usar todos os seus instintos, tudo aquilo que está ao seu alcance, você vai conseguir viver até o momento que foi realmente combinado ali para a sua partida. Chegou esse momento, se não tiver um fator muito importante, um fator que seja preponderante em que a sua permanência aqui no planeta seja fundamental para outras pessoas, você vai partir. Existem casos, diz no livro A Sua Reação, de casos de pessoas que são missionários, né? que aquele que deveria substituí-lo naquela missão, que outras pessoas dependem dele, aquela missão depende dele, outra pessoa refugou, ela não apareceu, né? Ela não veio, ela não está lá. Então ele se prorroga esse tempo aí. Aí a pessoa pergunta, mas é só grandes missões? Não, pode ser uma avó, né? Uma avó que de repente ficou com os netos, que a filha, como falavam os antigos, descabeçou por aí, né? Largou os netos com a avó, ela tinha que desencarnar, mas ela ficou com os netos e ela tem que ficar. Então às vezes se prorroga até o tempo dessa senhora, né? Porque ela é fundamental para a vida de três ou quatro crianças que ficou na dependência dela, e que isso não estava no planejamento. Foi o livre-arbítrio da filha que fez com que ela saísse e deixasse essa missão. Então nós temos dificuldade para entender essas coisas, e ficando como você perguntou, né, Tribo? Quem é que fica programando isso daí, né? Olha, nós temos o livre-arbítrio. Existe uma programação? Tem uma programação? Tem. Porque existe uma equipe de reencarnações. Ninguém reencarna por acaso. Nós reencarnamos com tudo, com aquilo que é fundamental, aonde nós vamos atuar, naquilo que é a nossa responsabilidade. Nós somos uma peça de uma engrenagem, né? Dentro dessa engrenagem, isso está programado. Mas as pessoas, como têm livre-arbítrio, as pessoas refugam. Deixam de fazer, não fazem mais, largam de fazer. E aí você tem. Essa programação vai sendo alterada até pelo livre-arbítrio das pessoas, né?
Claro, isso.
E as pessoas são atraídas para lá, né? Magneticamente mesmo, espiritualmente, por afinidade, porque precisam passar por aquela situação. Ninguém está ali que não precisa estar. E a gente vê, geralmente, pessoas que muitas vezes deveriam estar ali, mas por um motivo não vão, porque teve um imprevisto, ou porque estava de folga, no caso de Brumadinho, como aconteceu, teve um rapaz que estava de folga e no dia ele foi chamado para trabalhar. Então as pessoas são atraídas por uma situação que muitas vezes a espiritualidade aproveita, que sabe que vai acontecer. Um desastre natural, por exemplo, um vulcão explodindo. É claro que não vai acontecer a explosão do vulcão naquele momento, numa ação imediata, mas as pessoas são atraídas, que precisam passar por aquela situação que já estava para acontecer. Então, a espiritualidade, Deus, ele aproveita desses fenômenos ou de coisas que dariam para acontecer por conta de uma falha humana, como nesse caso, para exatamente as pessoas que precisavam passar por aquela situação serem atraídas para estarem naquele momento.
Mas o processo é magnético, viu, Turíbe, dentro da tua pergunta, o processo é magnético, dessa atração é magnético, porque dentro daquilo que existe dentro dessa grande programação, existe esse processo magnético, as pessoas são atraídas ou repelidas, né, daquela ocasião. Por exemplo, nós tínhamos uma pousada lá, né? Nesse caso de Brumadinho, uma pousada lá. É, quer dizer, quem foi para lá, né? Tem muitos vulcões, usando o exemplo que ela usou, muitos lugares que tem vulcão, tem hotéis próximos a vulcões, que tem gente que vai lá próximo, vai morar lá pertinho porque ele quer ver aquilo lá, né? De repente, ele poderá ser atraído no momento em que ele não devia estar lá. Né?
8 horas e 30 minutos. Sérgio Tadeu Diniz é nosso convidado de hoje. Sérgio, é possível perguntarmos para os espíritos em que data nós vamos morrer? Você vai responder isso já já, porque agora o Vitor vai fazer lá as inserções e nós voltamos já já. Clarissa, nós estamos sem internet. Como é que os ouvintes fazem para nos contatar?
Eles podem nos contatar pelo WhatsApp da rádio 997-666-555, pelo Facebook do Semeando a Boa Nova e também pelo Facebook do Núcleo Espiritual Semeador. Não, mas, na verdade, mais o WhatsApp do Semeando a Boa Nova e do Facebook do Semeando a Boa Nova.
Muito bom, 997-666-555 é o telefone para você ligar, mandar mensagens em WhatsApp ou SMS. Voltamos já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 32 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pelo ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje falando sobre as mortes coletivas. Clarissa, hoje nós não temos condições de o nosso ouvinte nos assistir pelo Facebook Live, então conta pra gente quem está nos assistindo, quem gostaria de nos assistir ou nos ouvir, como é que faz para participar aqui do Semeando a Boa Nova?
Para nos ouvir, Turibo, eles podem ouvir pelo link da Rádio ABC, então pode ir lá digitar Rádio ABC no Google, vai entrar na página da Rádio ABC e ouve o programa ao vivo, ou também pelo aplicativo da rádio. Para entrar em contato conosco, enviando a sua pergunta ou comentário, pode ser pelo WhatsApp do Semeando a Boa Nova.
997-666-555. Isso. Ou no telefone fixo, 4435-9020. Fala,
exatamente. Clarice. Inclusive já tem gente passando
daqui
por lá.
Daqui a pouquinho. Espera aí. Vamos, tá, primeiro, bom. Nós já vamos falar já já dos ouvintes aí. Sérgio, tinha deixado uma pergunta para você, que é a questão dos seus espíritos. A gente pode perguntar para os espíritos quando é que a gente vai morrer. É possível perguntar? Ou eu queria saber quando é que eu vou morrer. Conta para mim aí. É possível isso?
É interessante essa pergunta, porque, bom, perguntar, a gente sempre pode perguntar o que quiser, não é mesmo? Agora, quem vai responder também pode achar algum que possa responder também o que a gente quer ouvir, não é? Mas a gente tem a sensação que existe um cuidado muito grande pelo amor que o nosso pai tem com os seus filhos, em que nós tenhamos algumas coisas que nos fiquem meio que obscurecidas. Nós temos uma sensação, nós temos uma noção clara, mas o momento exato, a data exata, eu tenho quase certeza que nós não podemos saber. Então, claro, nós podemos perguntar, e eu tenho certeza que eles podem nos responder de uma forma velada, de uma forma... em que as pessoas têm uma ideia clara, mas não têm uma ideia exata e correta, porque senão seria muito difícil. Olha, vamos pegar o desencarne do Chico, podemos falar mais um minutinho?
Claro, por favor.
Então, o desencarne do Chico, todo mundo sabia que ele queria desencarnar no momento em que o Brasil estivesse feliz.
É, ele tinha falado isso, né?
Tinha falado. Então, nesse caso, né? Mas vamos imaginar, nós estamos falando do Chico Xavier, né? Estamos falando do Sérgio Tadeu, coitado do Sérgio. Mas o Chico Xavier queria desencarnar no momento em que todo mundo estivesse feliz, não é mesmo?
Ele falou que ele desencarnaria, não é que ele queria, ele desencarnaria no momento em que o país estivesse feliz.
É, ele falou, olha, eu vou desencarnar no dia em que o Brasil estiver feliz.
Estiver muito feliz. Então ele já devia saber que o Brasil ia ganhar a Copa. Será que era? Sabia já?
Porque foi no dia em que o Brasil sagrou-se campeão mundial,
então,
né, na Copa do Mundo.
Aí a gente vai percebendo que, em verdade, tinha. Poderia ter acontecido um monte de coisa naquela Copa, como acontece em todas as outras, não é mesmo? Mas, nesse caso, ele mais ou menos tinha uma ideia de que nós tínhamos condições disso. E acabou acontecendo. Mas nós estamos falando de um ser, talvez, que a gente não consiga alcançar o seu processo de evolução. E um ser muito, muito, muito querido por todos nós e com certeza pelo mundo espiritual também. E nesse caso, estou falando de Chico, né? Então, para a gente saber, a gente que é, vamos colocar assim, um termo técnico popular, Zé Povinho, nós que somos Zé Povinho, nós podemos até perguntar, mas saber é outra coisa, né? Outra história.
8 horas e 36 minutos. O Flávio tem alguma coisa para falar para a gente aí, Flávio? Pode falar.
Na verdade é fazer um anúncio, um convite a todos os nossos ouvintes do Mega Bazar que ocorrerá no dia 9 de fevereiro, sábado, das 9 às 12 horas na instituição Amélia Rodrigues. É um Mega Bazar que auxiliará todas as vendas, a manutenção da entidade e desta creche que faz um trabalho tão bonito na região de Santo André. Só para o nosso ouvinte saber, os valores máximos dos produtos ali comercializados, R$ 5,00. Esse é o valor máximo, então é um Mega Bazar que inclusive auxiliará a comunidade. O local da instituição Amélia Rodrigues aqui em Santo André, a entrada será feita pelo estacionamento da rua Tamarutaca, ao lado do Sesc. Então as pessoas interessadas, no dia 9 de fevereiro, sábado, às 9 horas, às 12 horas, se organizem ali na entrada do estacionamento da rua Tamarutaca, ao lado do Sesc. É um bazar beneficente, voltado ao atendimento da comunidade, em virtude dos preços módicos ali praticados, e também auxiliar a instituição. Lembrando, o preço máximo das peças e dos produtos ali comercializados, R$ 5,00. Então, contamos com a presença de todos e prestigiar esse evento da instituição Amélia Rodrigues.
Clarissa, você tem mais um recado para dar para a gente aí?
Tenho sim, Toribio. Tem um curso básico de espiritismo que ele iniciou no dia 29.
Terça-feira passada.
Ele vai acontecer sempre das 3 às 4h30.
Da tarde.
3 horas da tarde,
das 15 às 16h30.
Exatamente. As inscrições é pelo WhatsApp, Toribio. Mais informações no 99451-9308.
E onde é isso?
Na Casa de Timóteo.
Uma centro espírita chamada Casa de Timóteo. E onde fica?
São Bernardo do Campo.
Hélio, você ia falar alguma coisa sobre esse curso?
Então, a Casa de Timóteo, até para mim, é uma casa muito, muito grata, porque foi lá onde eu fiz os meus cursos iniciais, assim, do Espiritismo. Foi a casa de Timóteo, não onde ela está hoje, né? Onde ela era antigamente, na Felice Laurito.
Era, hoje está na rua Olavo Gonçalves.
E chegamos a fazer aulas até embaixo das bananeiras lá, que tinha lá no fundo do quintal. Hoje é uma casa, está no centro de São Bernardo, uma casa muito bem montada, uma casa bem estruturada. Eu recomendo até para as pessoas que...
Pode entrar, o curso começou terça-feira passada.
Pode entrar agora. Esse curso básico, ele é rotativo. Você pode entrar em qualquer uma das aulas que você tem como recuperar depois essa informação anterior, porque elas não têm ligações, uma ligação uma com a outra. Você perdendo uma a outra, você não vai deixar de entender uma porque você perdeu a anterior, né?
Rua Olavo Gonçalves, 263, em São Bernardo. Ô Sérgio, aproveitando que nós estamos falando dessas coisas, conta pra gente aqui um pouquinho do seu programa, que você mais o Luiz Armando, mais a Wanda, vocês levam ao ar aí todos os sábados a partir das 11h30 da noite, né? O programa se chama História de uma Mensagem. Como é que é isso?
A História de uma Mensagem é um programa de releitura das obras psicográficas do Chico. São aquelas obras em que as pessoas iam buscar informações de desencarnados com o Chico. A partir da década de 70, depois que o Chico esteve na televisão, ele recebeu muitas pessoas que iam buscar notícias de desencarnados. E nós temos aí seguramente... Bom, nós já temos mais de 600 programas gravados. Então nós temos milhares de mensagens trazidas enviadas pelo plano espiritual por esses entes queridos a essas pessoas.
Espera um pouquinho, deixa eu só
entender.
Ver se eu entendi direito. Vocês têm mais de 600 programas gravados?
Temos mais de 600, mais de 10 anos de programas.
Pois é, se é um por semana, 600 programas.
São 10 anos.
Só para dar uma ideia para o nosso ouvinte do que é isso, né, do que nós estamos falando aqui, o Semana Boa Nova de hoje, nós estamos no programa número 895. Semana Boa Nova, hoje, 825. Você já tem mais de 600 gravados.
É mais ou menos, estamos quase juntos, né? Será que nós fomos inspirados juntos? Bom, nós dormimos um pouco, já estamos 200 na nossa frente. É,
então todos os sábados, às 23h30, aqui na Rádio ABC.
Então, perguntas e respostas, só um segundinho. As mensagens enviadas pelos desencarnados, que o Chico psicografava, e a explicação à luz da doutrina espírita, inclusive de detalhes das mensagens, porque... algumas mensagens vinham carregadas de particularidades, então apelidos, nome de pessoas que já tinham desencarnado em família há muitos anos, além do grande consolo que elas proporcionam, porque esses espíritos mostram de todas as formas que o seu desencarne houve uma necessidade, houve uma razão dele acontecer. Nós temos acidentes em primeiro lugar, e especialmente de carros, temos mais de 60% de acidentes de carro, aí nós temos mortes naturais e temos também as questões violentas. Então, eu tenho a sensação que no futuro, muito breve, a gente possa mudar também os horários ou fazer um outro horário, mas sábado às 23h30, aqui muito na Rádio ABC.
O que é importante, né, Sérgio, nessas mensagens, que a gente percebe que não há acaso. Né, velho? Essa mensagem, quando a coisa não aconteceu através de um suicídio, não tem acaso. Tudo estava previsto, estava de alguma forma. Vamos dizer, programado não é uma palavra muito boa para se falar, mas não tem acaso, não, né? Elas teriam que acontecer nas formas em que aconteceu mesmo, né?
O que é interessante lembrar é que em algumas mensagens eles relatam dos socorros recebidos. Nós tivemos, por exemplo, alguns casos fortes. Por exemplo, nós tivemos a Clara Nunes, tivemos o José Carlos Passi, que enviaram mensagens. E o José Carlos Passi menciona o grupo socorrista que estava lá. E ele nem acreditava que tinha desencarnado. E pensava, meu Deus, o avião está espedaçado e eu estou aqui inteiro, entrando aqui nessa ambulância. Um grupo com tendas, automóveis... Tinham pessoas associadas às questões de ossos, médicos especializados, estavam ali aguardando aquele instante.
Aliás, para o nosso ouvinte que não sabe, Clara Nunes, uma grande cantora brasileira, José Carlos Passi, um grande, famosíssimo piloto de Fórmula 1 no Brasil.
Clara Nunes teve uma intervenção cirúrgica, provavelmente para algum tipo de correção, né? Correção estética, e teve um problema isso dentro do hospital. Mas ela diz, conversa com o marido, fala coisas muito bacanas.
8h43, Clarissa, fala.
Sérgio, aproveitando que você está comentando sobre o socorro, né? A Santinha da Vila Zelina, ela gostaria de saber como o plano espiritual cuida dessas pessoas todas que vão para o hospital.
Eu fico um pouco emocionado com relação... Ah, bom, que vão para o hospital encarnados.
Não, desencarnados.
Ah, sim. Bom, então, eu tenho, posso dizer com quase toda certeza, depois de ver todas as mensagens do Chico, que nessa última ocorrência tão forte, tão grave, que mexeu com todos nós, certamente haviam equipes socorristas, porque eles... vão até os locais com antecedência e preparam todo o ambiente. Hoje a gente vê o trabalho material, você vê lá um grupo onde estão o refeitório, eles fazem lugar onde dão as entrevistas, colocam as aeronaves, eles organizam o espaço. E o plano espiritual faz a mesma coisa. Então, aqueles espíritos, na maioria das vezes, são sedados, são retirados do corpo físico através de sedação, especialmente os que têm mais volume, mais intensidade de vida, ou os mais jovens, são sedados e retirados do corpo. Alguns não entendem por que estão sendo retirados, alguns são convidados a não olhar para trás. Alguns, na verdade, saíram antes do evento final. Isso é muito importante, porque as pessoas também se comovem muito em virtude daquela sensação de afogamento, aquela sensação difícil que a gente pode perceber de um sofrimento que o espírito pode estar passando, que o ser pode estar passando. Mas os espíritos fazem isso com antecedência. Nós precisamos pensar no amor que o nosso pai tem pelos seus filhos.
Flávio?
É muito importante, né, para todo o nosso ouvinte entender que o nosso programa tem a característica de esclarecer as luzes da doutrina espírita, e as obras complementares, principalmente as relacionadas a Chico Xavier, mostram numa riqueza de detalhes nos seus livros, né, como que esse processo ocorre. Um dos livros de Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna, mostra inclusive uma localização disposta no altiplano espiritual, ou seja, no espaço, chama Casa Transitória, né? Como que uma nave espacial se direcionando para esses locais. Então nós temos que imaginar e voltar um pouco na história o que ocorria, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Existe uma mobilização muito bem organizada desses espíritos em condição evolutiva maior que fazem todo o tratamento e o cuidado dessas pessoas para que esse espírito também se sinta confortável, que se sinta mais acolhido no momento do desencarne. Muitos sentimentos são impregnados no espírito, né? As sensações. E é importante colocar para o nosso ouvinte que os sentimentos de dor, de angústia, de tudo, não é para o espírito a mesma condição que o corpo físico sofre, né? E pela misericórdia divina, uma das passagens mais lindas que ocorre no livro Paulo e Estevão, quando Paulo, né, ali, quando Estevão sofre o apedrejamento, mostra em detalhes que a última pedrada, né, que foi direcionada ao campo da cabeça, né, daquele espírito, antes que a pedra atingisse o crânio, aquele espírito fora subtraído, né, e colocado aos braços ali da espiritualidade para que não sentisse aquele impacto e que aquilo fosse uma condição dessa morte aparente, violenta aos olhos materiais, mas na condição espiritual isso não ocorre.
8:46, Hélio. E é só aqui aprofundando um pouquinho o que o Sérgio falou, porque, né, nesses desencarnes coletivos, né, a gente imagina que todos têm a mesma responsabilidade. Não é necessariamente isso, porque o grau de responsabilidade, eles variam ali. E tem espíritos também envolvidos nesses resgates coletivos que estão lá e que não teriam nada a ver exatamente com o fato anterior, mas que colaboraram de alguma forma para reunir esses espíritos, e eles acabam desencarnando junto naquele processo. Então, quando esses espíritos que são lideranças, vamos chamar assim, né, que estão ali, que trabalharam até sem ter, não tinham que ter motivo para estar ali, mas se propuseram, resolveram colaborar e ficar ali para poder juntar esses espíritos, tem situações diferentes. Nós temos um caso, eu também não quero dizer que seja isso ou não, mas no caso, por exemplo, lá daquela pousada, lá de Brumadinho, o casal que é dono da pousada já foi encontrado o corpo deles. Foi os primeiros a serem encontrados, e dos hóspedes ainda não foram, né? Quer dizer, provavelmente, né, eles só estavam colaborando, eles criaram, estavam ali para poder reunir esses espíritos que tinham esse comprometimento com o caso, e eles talvez não tivessem exatamente com o processo. Tanto que o caso deles, vamos dizer, entre aspas, assim, foi resolvido, né? E dos outros ainda estão em processo de solução e criando grandes conflitos, não só muitas vezes, como disse também aqui os companheiros, não é o espírito que desencarna que é o grande, é o que fica encarnado, né? É o que sofre, fica sofrendo muito mais do que o que desencarnou já recebeu socorro muitas vezes, está lá, foi colocado, mas o que está encarnado, né, que tá muito mais aflito com as consequências daquele que desencarnou, não sei se me faço entender.
Sim, sim.
Então ele está muito mais aflito, essa família do desencarnado, que ficou encarnado, muito mais aflito do que aquele que já desencarnou.
Flávio, você queria fazer algum comentário?
As obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier que eu mencionei, tem como o seu escritor, né, André Luiz, né, que através da mediunidade psicográfica de Chico Xavier, que coloca todos esses detalhes, esses romances, né, esses tratados poéticos que foram trazidos nessas obras, realmente mostram detalhes riquíssimos, né, de todo o trabalho organizado da espiritualidade.
8:49, Clarissa.
O livro Ação e Reação, também no capítulo 18, pela palavra mediúnica, né, de Chico Xavier, também mostra como que ocorre um resgate coletivo, como a espiritualidade se prepara para o auxílio a esses espíritos envolvidos.
8h49, nós estamos aqui com o Sêmio da Boa Nova, vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Mortes Coletivas ou os Desencarnes Coletivos. O Sérgio Tadeu Diniz, que é atuante tarefeiro do grupo Os Mensageiros e também apresentador do programa História de uma Mensagem, aqui da Rádio ABC, todos os sábados, 23h30, é o nosso convidado de hoje. E você que está aqui na nossa audiência pode também mandar mensagens, mandar aqui a sua pergunta. 4435-9020 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. 997-666-555. Excepcionalmente hoje nós não estamos com o Facebook Live, temos um problema aqui na transmissão pela Rádio ABC, mas você pode nos ouvir pelo app da Rádio ABC ou acessar o site da Rádio ABC, www.radiobc.com.br, e lá você escuta ao vivo. No Ouça ao Vivo você tem um link para você acessar o programa. E também você pode ir pela página do Facebook da Rádio do Semeando a Boa Nova. Semeando a Boa Nova, e deixar lá o seu post, o seu comentário. Esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quer nos apoiar, como faz a Superbanca, liga para a gente aqui ou entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Todos aqueles que nos contatam concorrem como brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Semana passada, as ganhadoras foram a Magnólia da Vila Bastos e a Marisa Mirandola. Semana que vem, estará conosco aqui o nosso companheiro Edson Sardano, falando sobre justiça humana e justiça divina. E hoje está com a gente o Sérgio Tadeu Diniz, falando sobre os desencarnes, as mortes coletivas. Clarissa?
Felipe, o pessoal está participando aqui pelo WhatsApp do Semenda Boa Nova. A Dirce do Valparaíso e a Sandra do Jardim Alvorada responderam a pergunta,
né? Se você ora pelas pessoas, pelos mortos em tragédias. Quero responder.
A Sandra, por exemplo, comentou que faz oração todas as noites para as pessoas em tragédias, hospitais, orfanatos, asilos e para todo mundo, por exemplo. E a Dirce do Valparaíso, ela falou que faz as preces para eles terem um entendimento da passagem, para que não se revoltem e que os amigos espirituais possam auxiliar os encarnados e desencarnados.
E aí fica a pergunta para você continuar respondendo aí. Você ora pelos mortos em tragédias?
Aproveitar e mandar também um abraço para o David Itu, que está conectado aqui conosco. Sérgio, eu tenho uma pergunta do Eduardo para Patrício. Considerando sempre a justiça divina em todos os acontecimentos onde há uma razão justa, qual a grande ou maior lição que devemos tirar de acontecimentos como esses, das tragédias coletivas?
É uma pergunta muito interessante que nós devemos fazer diante de todas as dificuldades ou facilidades que temos na vida, porque qual é o ensinamento, não é mesmo? Então a gente vai buscar o ensinamento no sentido de respeito à vida. Nós precisamos progredir no sentido de darmos condições para que as pessoas vivam em segurança. Nós vamos pensar também na ideia de não virarmos escravos do dinheiro, porque a gente tem percebido que alguns irmãos nossos desavisados muitas vezes vão atrás de recursos amoedados de uma forma muito, muito, muito complicada e causando graves problemas ao redor, né? Então lançam líquidos infelizes na água, criam graves problemas na natureza, e hoje nós precisamos pensar nessa mudança. Então, ali já o nosso irmão falou a respeito das mudanças de armazenamento de resíduos. Me parece que no Canadá tem uma técnica que é bem diferente, e a única diferença é que ela custa 30% mais. E eu fico pensando numa empresa bilionária dessa, que seria os 30%, né? Talvez menos de lucro, talvez. Mas eu tenho a sensação que isso nós vamos mudar, e vamos mudar todo esse quadro com esse acidente, porque, com muito respeito às vítimas do acidente anterior, mas me parece que levaram aquilo de uma forma um tanto quanto leviana, e uma cidade foi dizimada, algumas pessoas morreram e as coisas ficaram do mesmo jeito. Mas eu tenho a sensação que esta dificuldade que vivemos agora nessa cidade mineira vai ser assim o divisor de águas para o nosso futuro do Brasil e quem sabe até do mundo.
Sérgio, o caso que você mencionou é de Mariana, né? Eu acho que a tragédia foi significativa, o impacto ambiental foi, nossa, muito grande, mas realmente as atitudes, né, o compromisso, a responsabilidade foi negligenciada. Então parece que Deus permite, né, uma nova circunstância com maiores problemáticas, mais vítimas, mais prejuízo, para que realmente algo se transforme, né?
Deixa eu fazer um comentário aqui. Evidentemente, esse de Mariana também de Minas Gerais, né, Flávio? Lembrando bem, né? Essas situações todas, a gente não está aqui julgando, né? Até porque nós não sabemos as razões, né? A causa, né? As causas, ou a causa, ou as causas que levaram ao acidente, ou essa situação toda aí de desmoronamento, de barragem, etc. Tal. Nós não sabemos. De qualquer maneira, nós sabemos a consequência, o que é que gerou e as consequências trágicas aí para a sociedade, as vidas que foram ceifadas, os animais que estavam lá, né? Ou a vegetação, a natureza, o ecossistema se alterou. É isso que é o grande problema, né? Aliás, falando nisso, o Sérgio, você ia falar, Flávio?
Não, é que realmente nós temos que levar em conta o benefício da dúvida, né? E a boa intenção, inclusive, dessas empresas. Mesmo porque eles têm laudos técnicos, né? Empresas, consultorias que são contratadas e realmente nós não podemos conceber, né, que uma empresa tenha toda essa circunstância imaginando que vai ocorrer um problema dessa tamanha magnitude. Então, realmente, é um acidente grave e que a gente acredita que exista uma responsabilidade especial por parte das empresas e que isso foi um fato fora do controle, né? Nós não sabemos nas questões técnicas, nas dimensões ecológicas e tudo mais, o porquê isso veio acontecer, né? Mas realmente é importante o que o Turibo falou para que não fique aqui empichando uma condição de, né, de crítica ou de qualquer coisa da nossa parte, mesmo porque a nossa posição aqui, jornalística e de comentaristas, é bem isenta de qualquer circunstância.
Muito bem, 8h56, o Sérgio, quando ocorre uma morte coletiva, como essa que aconteceu lá na cidade de Brumadinho na semana passada, significa dizer que todas as pessoas que morreram tinham aquela data como a sua data de morrer?
Nós mais ou menos ventilamos sobre isso há pouco, não é? Então, algumas pessoas precisavam passar pela condição, mas muitas vezes não no sentido de resgate de dívidas do passado, mas no sentido de alertar as autoridades e as pessoas para que modifiquem a forma de tratar com a natureza, com as coisas naturais. Então, nós temos talvez ali uma dimensão ampliada. Nós temos os que poderiam e precisariam passar pela necessidade de uma espécie de expiação ou de um compromisso passado. Nós temos aqueles que eventualmente colaboraram, se imolaram, permitiram cessar a vida material para que isso criasse um clamor popular no sentido de modificação. Então, na questão de saber se era realmente o dia, nós temos dificuldade em dizer se todos tinham que ir naquele dia. Mas nós sabemos que a justiça divina é perfeita. Então, eu às vezes faço um comentário, uma comparação sobre essa justiça perfeita, mais ou menos assim. Só para a gente aliviar um pouquinho, porque o assunto é bem forte.
Pesado.
Mas vamos imaginar assim, uma pessoa que não tenha que passar por um acidente automobilístico. Ela está na rua, em algum lugar, acontece um acidente que ela não deveria passar. Então, eu costumo explicar assim, mas é interessante que a pessoa passou o acidente. Ali do lado dela tinha um médico, uma ambulância estava tomando um café no meio na esquina da padaria, socorreu a pessoa, em menos de uma semana a pessoa já se restabeleceu. Agora, quando a pessoa tem um compromisso com o problema, a pessoa tem um acidente, tem um compromisso com aquilo, tudo é difícil, não se encontra hospital, a pessoa demora a ser atendida, o médico não é especializado no assunto, precisa transferir para outro lugar, a gente percebe que existe um diferencial, não é? Mas a gente vê aí a justiça divina operando. E a justiça divina se opera de que forma? Através de quem? Através
dos trabalhadores dela, não é? Então pode ser os encarnados e os desencarnados. Então quem está na engrenagem dela funciona com ela.
Clarissa?
Não, interessante você falar isso. Eu lembrei, não sei se vocês já comentaram aqui, do acidente do circo, que foi em 1961.
O Grande Circo Americano.
O Grande Circo Americano, em que morreram 500 crianças, aproximadamente, né? E o que aconteceu, Turibio? Depois, pela psicografia de Chico Xavier, né, que estava encarnado naquela época do acidente, ele comenta que todos aqueles que estavam reunidos naquele dia, aquelas crianças que fatalmente, né, teve aquele, passaram por aquela situação, eram espíritos de 18 séculos atrás, que por uma situação de desencarne de cristãos e eles eram responsáveis por aquilo, eles acabaram sendo reunidos para passar por aquilo, para que realmente isso fosse úteis para o seu progresso e para a sua evolução. E nesse dia do acidente tinha greve nos hospitais, os médicos estavam de greve. Então é exatamente isso que você falou, né? Então realmente era uma fatalidade que os espíritos muitas vezes escolheram até passar por aquilo. 18 séculos depois eles foram atraídos na mesma condição.
Certo.
É só uma coisinha que me fez lembrar, é mais ou menos essa questão mesmo, que no caso, esses espíritos, eles estavam presos no processo de evolução, eles não conseguiam resolver uma questão, por isso ficaram 18 séculos patinando, rodando em círculos, até que se encorajaram, pediram pela misericórdia divina. Então a gente vê, 18 séculos são 1800 anos. Então, para nós falarmos alguma coisa a respeito de vida passada, às vezes a gente pensa, mas a encarnação anterior, na anteanterior, às vezes são coisas muito antigas, mas que a providência divina e o amor da providência divina auxilia esses espíritos a se livrarem de um problema a fim de caiarem para o futuro, para o progresso.
Hélio?
Não, é só complementando nessa, que esses flagelos, a gente fala de justiça, a gente pensa que a justiça é aquele que foi livrado, que se livrou do desencarne. Muitas vezes não é necessariamente quem se livrou. A justiça, não é nem a justiça, vamos falar assim, a paternidade, a caridade do pai, né, a vontade
a
do pai.
Divina, né? Justiça é divina.
Ela pode ser que, porque o valor que desencarnou, foi melhor para ele que desencarnasse. Quem que está dizendo que quem ficou é melhor do que quem foi, né? Nós não temos essa visão de holística, essa visão de futuro. Não sabemos exatamente o que está reservado para aquele que ficou, né? Complementou para aquele que foi. E, inclusive, na pergunta que eu estou acompanhando isso aqui pelo Livro dos Espíritos, porque é importante a gente acompanhar pelo Livro dos Espíritos, né? Porque nós estamos falando aqui de coisas que estão no Livro dos Espíritos, de coisas que foram preocupações já de Kardec, já em 1857, já naquela época, que ele porque isso já era, já preocupava a humanidade já da época, e Kardec fez todas as perguntas que nós estamos fazendo aqui, ele já fez para os espíritos. Para a espiritualidade. Ele pergunta, por exemplo, na pergunta 639, ele pergunta: esses flagelos destruidores têm alguma utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que lhe ocasionam? Aí ele responde assim, sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Então já tinha essa preocupação, que nós percebemos que para Deus não existe comodidade, né? E eu quero, nós estamos com o tempo aqui, o tempo estourado, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre isso depois.
Tá bom. Flávio, você vai fazer alguma coisa?
Não, é só para a gente analisar as causas atuais e anteriores das aflições, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre justamente bem-aventurados os aflitos. Então isso auxilia o processo de compreensão.
9:03, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, vamos voltar já. Vai respondendo a pergunta para a gente aqui: você ora pelos mortos em tragédias? Voltamos já.
1570 ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
A Associação Comercial Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião, tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Todo sábado às 14h, Vieira Filho traz os maiores sucessos de todos os tempos. Super Sábado Show, agitando seu final de semana, aqui na Rádio ABC. Rádio ABC, ao seu lado no verão.
ABC,
o que é, o que é,
o que é,
o que é.
Etiquetas adesivas
que colam e não descolam.
Etiqueta tem nome,
é Maqui Cola.
Etiquetas e rótulos adesivos.
Quem sabe onde tem Maqui Cola? No sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola.
2095-4499, São Paulo. Você já tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 95300-8475, o WhatsApp da Rádio ABC. 95300-8475.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso. Serviço só fazer
amizade, esporte e diversão. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC. A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
No
9:08, retornando aqui ao vivo com o Sêmio da Boa Nova pela ABC. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Desencarnes Coletivos ou as Mortes Coletivas. Hélio, a gente estava falando aqui da justiça divina e você falava um pouquinho a respeito disso. Complementa a tua fala.
Nós estávamos falando até dentro daquele contexto de que nós estávamos abordando no momento. É que para Deus não tem comodidade. Nós vamos percebendo que os planetas evoluem. Tudo que tem, o planeta Terra principalmente, é um planeta que está em evolução. Tudo aqui não existe. Se você não imagina, nunca imagine que você possa ficar numa posição, numa situação de comodidade em que não vai te ocorrer nada. E de que não, você será convidado, né, gentilmente convidado pelas circunstâncias, né, do teu entorno a se modificar constantemente, a se aprimorar, a alterar os seus conceitos, a melhorar os seus conceitos, a entender melhor as coisas, porque a comodidade não existe. Então, nós percebemos que naquela região devia ser uma região de muita paz, de muita comodidade, das pessoas já assim acomodadas àquela situação. Tanto é que naquele refeitório que estava embaixo da barragem, tinha engenheiros da própria barragem. Né? Eles estavam ali embaixo, tinha médicos, tinha engenheiros, não eram pessoas assim que falavam assim, pessoas ignorantes, pessoas que não tem ideia do tamanho do perigo, não tem ideia, não, o Cristinho se acomodado diante de uma situação que não era adequada, então negligenciaram dentro desse processo, e esse processo eles foram vítimas dessa sua própria negligência que serviu para a sua própria evolução.
9:10, estamos aqui ao vivo com o Sêmio da Boa Nova. Clarissa, como é que nós estamos aqui com os nossos ouvintes?
O Salomão de Mauá, Toribio, por exemplo, ele respondeu sua pergunta sobre a oração. Ele falou que ele acredita que a oração tem o poder transformador e eficaz. Ele tem o hábito de orar diariamente, não apenas em acontecimentos de grande comoção, mas ele sempre ora por todos.
Legal.
E tem mais perguntas aqui. A pergunta que a gente tem é da Sandra, do Jardim Alvorada. Sérgio, é normal não querer ver essas tragédias que as pessoas passam pelo Facebook, WhatsApp? A Sandra, ela comenta que ela não se sente bem, mas não deixa de orar por eles. Ela acaba se sentindo, às vezes, com sentimentos de revolta, o que é muito comum, né? O que a gente poderia dizer sobre isso?
Então, a gente percebe que existe pela mídia uma espécie de exploração de marketing, não é? E a gente vê todos os canais, aquela exploração, aquela coisa forte, pegando pequenos, mínimos detalhes, querendo encontrar um culpado, apedrejando eventuais pessoas associadas ao acidente. Talvez a primeira dica que a gente possa dar é tomar cuidado com as armadilhas da mídia. É claro que a gente vai saber. Aliás, deixa eu só relaxar um pouquinho aqui para a gente... Acho muito pesado, não é? Mais um pouquinho. É que as pessoas cobravam muito do Sérgio que ele não via a televisão. Assim, as notícias, as coisas. E aí, a justificativa que eu arrumei para mim dar para as pessoas era assim: que as coisas mais importantes iam chegar até mim sem eu ir atrás delas. Elas iam chegar, as notícias mais fortes, mais importantes iam chegar na gente de alguma forma, né? Mas é um cuidado. Agora a gente de vez em quando vai assistir um jornal, alguma coisa, parece que eles exploram de uma forma muito forte, muito pesada. Tem uma necessidade, uma comoção humana. E aí a gente pode ver um outro paralelo que também é perigoso. Nós emitimos vibrações na comoção. E essas vibrações são captadas e são, assim, sorvidas por irmãozinhos nossos do mundo espiritual que estão interessados nessas vibrações. Então nós somos, de uma certa forma, assim, alimentamos, né, uma condição infeliz, uma condição triste. Pensemos com segurança e pensemos com bastante confiança na criação e tomemos cuidado com as armadilhas da mídia.
9:12, quero lembrar você que sábado que vem nós receberemos aqui o Edson Sardano com o tema Justiça Humana e Justiça Divina. E hoje está com a gente aqui o Sérgio Tadeu Diniz, falando sobre desencarnes coletivos ou as mortes coletivas. E todos aqueles que ligam para cá ou participam através da nossa internet concorrem como brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Saiu aqui o ganhador do livro da primeira hora de hoje, é o Salomão, lá de Mauá. Parabéns, Salomão, você ganhou o livro hoje, foi sorteado aqui, pode retirá-lo lá no Núcleo Espírito Semeador, na recepção, quartas-feiras das 20 às 21h30 e aos sábados das 10 às 11h30, rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai anunciar o ganhador da segunda hora de hoje. Esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa da área de infraestrutura e também da construção civil. www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente pelo telefone ou programa sbn@gmail.com. E a pergunta para você responder aí: você ora pelos mortos em tragédias? Liga para cá, dá a sua resposta. 44-35-90-20 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você responder essa pergunta ou fazer outras, inclusive, para a gente aqui. Flávio, você queria fazer um comentário?
Não, na verdade, o que nós estávamos comentando sobre a justiça divina era só um convite aos nossos ouvintes para que no final de semana que vem a gente tenha como que um complemento do programa de hoje.
Ah, deixa eu falar uma coisa interessante.
Claro. Por favor, senhor.
É, quando nós falamos aqui de como são resgatados os espíritos nessas condições, falou-se da guerra, eu lembrei muito do filme Nosso Lar.
Sim.
Quem não assistiu, faça isso, assista esse filme, está em todos os canais, no Netflix, eu tenho a sensação que tem até no YouTube esse filme. Em um determinado momento, a gente vê que o Nosso Lar se prepara para receber as vítimas da guerra. Como que eles fazem? Então, a gente vê lá uma série de pontos de luz indo e voltando da terra para o nosso lar, e a gente vê a recepção, que é muito emocionante, no nosso lar, daquelas vítimas da guerra. É uma tragédia muito pior do que uma tragédia natural, obviamente, promovida pelos homens de uma forma infeliz, mas ainda assim a providência divina resgatando, recebendo esses espíritos. Mas olha, eles conseguiram transmitir tanto calor humano, tanto amor para aquelas vítimas, que na maior parte eram os nossos irmãos judeus, não é? E eles eram recebidos, eles eram encaminhados, eram recebidos com muito amor lá no nosso lar. Então eu acho que dá para ter uma noção de como são recebidos esses espíritos que passam por essas provas difíceis, pesadas, comoventes, e o plano espiritual está certamente num apoio intenso. Nós precisamos agora apoiar o plano espiritual, seja através de preces, mas não daquela prece que vai levar lamentações, dúvidas, aquela prece de segurança, de paz, de entendimento, de amor. Eu tenho a sensação que nós podemos fazer isso.
9:16, Hélio.
E falando em tragédias, né, nós imaginamos como tragédia essas que a mídia, como o senhor falou, a mídia se Ela que se preocupa com isso e divulga, né? Mas vindo para cá de manhã, eu passo ali pela Cracolândia de Santo André, né? Aquilo é uma tragédia, né? E eles não estão desencarnados, não vão, e estão encarnados. Então nós temos que orar por essas tragédias também, os que estão encarnados, esses bolsões de espíritos se comprometendo de maneira inexorável para o futuro, que lá no futuro vai gerar uma tragédia, vai gerar uma tragédia, e que alguém vai tentar explicar por que é que está acontecendo com eles aquilo, e de uma coisa que eles estão contraindo agora voluntariamente pelo seu livre-arbítrio, se envolvendo. Eu não digo nem aqueles que já estão envolvidos na Cracolândia, que já se comprometeram ali, mas quem fornece, quem se locupleta com aquilo, quem ganha, obtém valores assim, explora comercialmente essa tragédia humana.
Ô Sérgio, o que leva um grupo de espíritos, sabe? Morrer esse grupo, esses espíritos morrem todos juntos, numa mesma data, no mesmo acontecimento. O que leva esses espíritos a morrerem juntos, hein?
Então, fala-se muito da individualidade de cada um e da morte, que é uma coisa de cada um, pessoal, individual, não é? Agora, claro, com as proporções e com todo o respeito que nós podemos ter, é assim, quando a gente desencarna em conjunto, nós estamos juntos com muitos outros, não é? Nós não temos aquela sensação do sozinho, né? De estarmos saindo sozinho de uma circunstância da carne, mas a gente está com outros, eu tenho a sensação que pode ser interessante quando você está num conjunto, porque dentro desse conjunto você faz parte de um, integra, né, um grupo de pessoas, você não está sozinho. Eu me lembro de um filme em que um avião tinha caído e todos os ocupantes tinham morrido, e eles não sabiam, não é? Eles levaram a vida normal, aí tinham que ir lá falar para cada um, com muito jeitinho, o que tinha acontecido, mas eles estavam juntos. Era bem diferente quando a gente está sozinho, né? Talvez nesse sentido possa alguém completar aí.
Na verdade, é o que a gente coloca também para o nosso ouvinte, né, uma explicação até lógica, né, e muito inteligente, é que esses espíritos são organizados, aglutinados, envolvidos por afinidades também, né, porque não todos são responsáveis pelas mesmas circunstâncias passadas, mas eles acabam estando ali devidamente dispostos e organizados pela afinidade das problemáticas anteriores, né, e aí aquele momento é, vamos dizer assim, aproveitado para que seja operado a justiça divina e esses espíritos acabam por desencarnar coletivamente.
9h19, Semana Boa Nova, vamos juntos até as 10 da manhã, hoje falando sobre mortes coletivas ou desencarnes coletivos. O Sérgio Tadeu Diniz é o nosso companheiro que está com a gente aqui hoje e você está convidado a responder a pergunta no dia: você ora pelos mortos em tragédias? Liga para a gente aqui, 44-35-90-20-997-666-555. Você pode ligar também, mandar mensagens via SMS ou WhatsApp, 997-666-555. Clarice, como é que nós estamos aí com os nossos ouvintes?
Tem uma pergunta do Roberto de São Mateus muito interessante, Sérgio. Ele pergunta se o espírito não tem outro jeito de pagar suas dívidas. A gente vem falando aqui sobre as tragédias coletivas e ele até comenta, sempre essa dor da perda, é muito difícil. Não tem outro meio de poder pagar? Tem que ser por tragédia coletiva?
Então, a gente já ouviu falar de um meio chamado amor, não é? É dor e amor. Agora, muitas vezes a gente precisa da dor para chegar no amor. Mas eu tenho a impressão que ele está falando aí, o que ele, no fundo, quer dizer que é uma outra coisa, né? É no sentido, assim, de que a gente... Por que que nós temos que passar por essas circunstâncias difíceis, coletivas ou individuais, ou por que que nós vivemos dessa forma e vivemos essas dificuldades? Mas a gente impulsiona o progresso, esse é um ponto, mas o segundo ponto é esse... Muitas vezes a gente precisa da dor para louvar o amor, para louvar outras condições. É claro que dentro do que ele está perguntando era assim, mas tinha que ser desse jeito, não poderia ser de outro jeito, vamos imaginar, né? Quer dizer, uma falha humana. Mas vejam, a gente precisa entender que a justiça divina teria outras formas de resolver questões karmáticas, por assim dizer, de nós, seres humanos. Nós não precisamos de uma tragédia. Jesus já deixou muito claro isso. É necessário que haja escândalos. Não é isso que ele diz pra gente? Mas ai daqueles por quem vem escândalo. Então, vamos imaginar que numa coisa dessa, escandalosa, meu Deus, deixaram, fizeram e aconteceram. Não tem problema, tudo bem, aconteceu. Era necessário? Aconteceu. Mas a providência divina teria outras formas, não é? Outras formas. Então, quem sabe se não é o excesso de chuva que não foi previamente calculado. A gente tem um milhão de explicações que a gente, como nós não somos técnicos, a gente não pode falar. Mas a providência divina tem formas de corrigir os seus filhos.
Ô Sérgio, o que que leva
E corrige, né, Sérgio? E corrige. Nós temos assim, é que não, os exemplos de onde foi corrigido não chegam na mídia e não são divulgados, porque não aconteceu. Né? Assim, tem aquela célebre, dentro dos meios espíritas, tem um célebre caso de uma pessoa que veio aqui e ia perder, ela vai perder a mão inteira e perdeu só um dedo, né? Ela perdeu o braço, né? Ele batia muito em escravos e ia perder o braço. Ele veio aqui, reencarnou e ele acabou, ele se modificou, teve uma vida diferente, aproveitou muito bem a encarnação dele e acabou tendo apenas um comprometimento de um dos dedos em vez de um braço. É que aquilo que não, que deu certo, que ele foi corrido, não é notícia, a gente não fica sabendo, viu? Como é o nome dele?
Roberto.
Então existe e é utilizado, largamente utilizado, só que a gente não fica sabendo, né?
Sérgio, a gente perguntou o que leva um grupo a morrer junto, o que que leva aquele grupo que não vai, que estava programado e não foi, o cara que ia pegar o avião e não pegou, o que ia trabalhar no dia lá na mineradora e não foi. O que, que leva essas pessoas a não estarem? Deveriam estar, mas não foram.
Ah, nós falamos aqui do aspecto magnético, mas não existe podemos dizer, um compromisso com aquele trabalho, ou não foi convocado para aquela atividade, para aquela tarefa. Ele não foi convocado. Então, chegou atrasado, por qualquer motivo se desviou, por qualquer motivo alguma coisa aconteceu. Mas é assim, a gente pensa, né, que a tragédia aconteceu com os desencarnados, mas nós já falamos aqui que muitas vezes nós que permanecemos encarnados vamos sofrer os efeitos por um tempo muito maior, por uma circunstância muito diferente do que aqueles que desencarnaram, porque os desencarnaram lavaram os olhos para a aquisição de novas experiências para o futuro. Os que ficaram, vamos ainda ter que enxugar os olhos muitas vezes antes de passarmos para isso, né?
Clarice.
Tem uma pergunta, Sérgio, do casal Jair e Nair de Interlagos. Quando nós nascemos, nós vamos envelhecendo. E o nosso espírito, ele envelhece também?
Também envelhece, puxa vida. Olha, seria um... No mundo espiritual, será que tem indústria de cosméticos, assim, para nos ajudar a não criarmos uma ruguinha, né? Uma coisinha ou outra. Então, a gente vai percebendo que a providência divina tem um formato, né? Que é nós, como seres espirituais que somos imortais. Agora, como que a gente pode entender um ser imortal... E um perecimento desta imortalidade? Eu não consigo entender como que funciona esse perecer, né, na imortalidade. Então eu tenho a sensação que o que nós podemos envelhecer e trocar ou jogar fora é o corpo físico e o corpo perispiritual. Agora nós, como seres espirituais que somos imperecíveis.
O Sérgio, se uma morte coletiva, Hélio, você queria falar?
Falasse que nós não envelhecemos, nós ganhamos experiência, né? Nós vamos ficando mais experientes, cada vez mais experientes, e vamos ficando cada vez mais aquilo que em nós, que em nós são potencialidades latentes que de todo espírito, desde que ele é criado, ele vai ficando cada vez mais ativo. Essas potencialidades vão ficando ativas no momento em que você vai utilizando todos esses recursos que um dia nós seremos deuses, como disse Jesus, né?
Sérgio, se uma morte coletiva, a gente está falando aqui que ela acontece porque tem uma lei divina, tem uma lei de Deus que está operando, está sendo manifestada. Então, isso quer dizer que não tem responsável pela tragédia?
Ah, então, nós falamos, antecipamos, né, que é necessário que haja escândalos, mas ai daqueles por quais esses escândalos acontecem. É claro que existem as responsabilidades. Então são esses que continuarão chorando para quando chegar o momento lavarem os olhos espirituais para novas conquistas. E é óbvio, não é, que aí nós vamos ver os de boa fé, os de má fé. A gente vai, tem toda uma quantificação dessa responsabilidade. Porque eu tenho quase certeza que ninguém de boa fé ia imaginar que aquele troço ia acontecer, que aquela coisa horrorosa poderia ter acontecido, aquela tragédia ia acontecer. Mas, por um outro lado, também precisa saber se não existe ali um pouco de negligência, um pouco de descaso, um pouco de esquecimento ao redor. Às vezes você está numa empresa, dirige algum trabalho, alguma coisa, e a empresa pretende fazer lá um serviço que pode botar em risco os seus funcionários, um grupo de pessoas, inalar um gás, soltar um gás, pode queimar, pode pegar fogo, pode explodir, pode acontecer alguma coisa, não é? Só para a gente relaxar um pouquinho desse assunto, eu me lembro numa época que era proibido ter carro a gás, aqueles carros que era botijão de gás. E eu tinha um senhor muito conhecido meu que trabalhava numa empresa de empilhadeira. E aí ele colocou gás no meu carro, que eu tinha um carro chamado Galaxy, que bebia uma gasolina tremenda, né? Só que passou um tempo, eu comecei a pensar, meu Deus do céu, o pessoal fala que esse troço explode. Aí comecei a pensar, meu Deus do céu. E o que eu faço agora? Vendo o carro, mas vou vender para o outro explodir? Até que eu estou um belo dia lá em casa, só para a gente relaxar um pouquinho, viu? Desculpem. E aí meu pai me acorda logo às 6 horas da manhã. Ah, meu Deus do céu, roubaram seu carro aí na porta de casa. Eu falei, roubaram, pai? Ai, graças a Deus, pai, que roubaram. Porque pelo menos não foi eu que coloquei
o meu problema.
Coloquei a pessoa numa situação constrangedora. Então nós seremos responsáveis. Agora, se o homem jogou o carro fora ou se explodiu, eu sou responsável, né? Então, preciso continuar orando.
Muito bem, 9h28, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. O Vitor vai fazer as inserções comerciais. Você está convidado a ligar para cá, 4435-9020 é o telefone fixo. Celular 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí. O fixo 4435-9020. O celular 997-666-555. Liga para cá, faz a sua pergunta, deixa o seu comentário. E na nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova, você compartilha a página, você faz lá o seu post, faz a sua pergunta. Hoje nós não temos o Facebook Live da Rádio ABC. Você não nos assiste em tempo real pelas câmeras aqui do estúdio. E está com a gente aqui o Sérgio Tadeu Diniz. Bom, Sérgio, a pergunta que fica para você, você responder no nosso retorno. A gente está falando aqui dos espíritos que morrem coletivamente, que eles estão lá coletivamente, morreram, tem lá as equipes do plano espiritual que os ajudam, vão trabalhar no resgate, etc. Existem também espíritos que amparam, que protegem, socorrem aqueles que morrem coletivamente? Você vai responder já já. Não muda a emissora não, que nós vamos voltar já já.
ABC. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 31 minutos, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, entrando agora na última meia hora do programa, hoje falando sobre mortes coletivas ou desencarnes coletivos. Está com a gente aqui o nosso companheiro Sérgio Tadeu Diniz, atuante tarefeiro do grupo Mensageiros e também aqui da Rádio ABC com o programa História de uma Mensagem, todos os sábados 23h30. Sérgio, o que é que faz o grupo Mensageiros? Conta pra gente.
Opa, o Grupo dos Mensageiros imprime mensagens de Francisco Cândido Xavier e Allan Kardec. E nós já fazemos isso desde 1953. Então, já distribuímos perto de 2 bilhões de mensagens no Brasil e no mundo.
2 bilhões de mensagens?
2 bilhões, é bastante.
Quer dizer, quando a gente vai numa casa espírita e vê um papelzinho lá, mensagenzinhas, normalmente
é do Grupo nós que imprimimos. Ah, tem uma vantagem, não é? É distribuído de forma absolutamente gratuita. Aliás, lança um desafio. Descubra aonde é os mensageiros e ganhe um presente.
Sérgio, e algumas mensagens dessas são traduzidas em outros
idiomas? Traduzidas. Nós temos acho que 200 mensagens traduzidas e algumas, periodicamente, são retiradas de livros traduzidos, né, do Chico. Nós temos livros em italiano, em inglês, que já foram traduzidos, então são extraídas desses livros.
E existe algum projeto eletrônico para os mensageiros?
Então, o projeto eletrônico dos mensageiros, ele patina um pouco, vou ser sincero a vocês. Começamos com muito entusiasmo na década de 90, junto com o Google. Aliás, mandei uma carta para o Google nos primeiros meses de nascimento do Google, porque eu queria ter um sistema de busca idêntico ao do Google. Mas eu estou esperando eles responderem, talvez eles ainda respondam nessa encarnação, como eles poderiam nos ajudar. Mas nós vimos uma explosão de irmãos nossos que incluem mensagens do Chico e outros autores e espíritos dentro de páginas, centenas e milhares de páginas. Talvez no futuro a gente possa ter uma forma de agregar isso e termos uma resposta melhor. Mas o mensageiro não consegue desenvolver um trabalho eletrônico com relação às mensagens de forma bastante pontual ou eficiente. Nós descobrimos que a nossa eficiência é na impressão. E aonde está a chave da coisa? Nas cidades grandes como São Paulo ou grandes capitais, nós temos muito as pessoas têm muito acesso às mensagens. E tendo acesso às mensagens, elas obviamente não pegam as mensagens impressas. Mas se as pessoas soubessem os interiores do Brasil, os lugares distantes, como eles precisam e pedem mensagens impressas, porque são lugares onde nós não temos acesso às redes sociais, à internet, não é? Então, interiores aí do Nordeste, lugares assim, nós enviamos uma grande quantidade para lá. Mas confesso que nós temos uma dívida aí. Nós temos o Facebook do Mensageiros e temos a página eletrônica dos Mensageiros que poderia funcionar melhor, mas a gente ainda não consegue fazê-la funcionar melhor.
9 horas 34 minutos. O Sargento, deixa uma pergunta para você antes do intervalo. Que é assim, se a gente tem espíritos que acompanham os momentos, né, do desencarne coletivo, tem aqueles que amparam essas pessoas, aqueles espíritos que estão morrendo ali coletivamente? Existem espíritos que amparam isso e dão assistência?
Ah, com certeza, não é? Nós temos, na verdade, o mundo espiritual. Olha, para se ter uma ideia, nós temos aqui na Terra encarnados 7 bilhões, mais ou menos 7 bilhões de irmãos nossos. Mas nós temos aqui em volta da Terra 2/3 disso. Praticamente 14, 10, 15 bilhões de irmãos nossos desencarnados. Então nós temos trabalhos intensos pela espiritualidade com os encarnados, e especialmente em momentos como esse. Então são socorridos. E o que é melhor, muitas pessoas às vezes ficam comovidas com o sofrimento dos nossos irmãos inferiores, os animais. E eu tive a oportunidade de ver um vídeo também que surgiu de lá, de um animalzinho que estava sendo carregado pela lama, com muita tranquilidade, encontrou um pontinho de apoio, com tranquilidade, saiu da lama devagarzinho, se dirigiu para a margem, sozinho, com absoluta tranquilidade. Eu fiquei pensando,
sobrevivendo ali.
Mas é um irracional e vive de forma instintiva. Mas com certeza estava sendo muito amparado para saber a direção para onde ele tinha que ir, como ele devia fazer para sair daquela circunstância. Claro, muitos outros acabaram sendo sacrificados, mas aqueles que a gente pôde ver foram efetivamente abandonados, que são aqueles que foram possíveis de serem ajudados, não é? Assim como alguns irmãos nossos que também precisariam sair da lama e foram socorridos. Mas aí vem uma pergunta que nós vamos falar sobre isso num programa, talvez no programa 1450 do Semana Boa Nova, sobre os nossos irmãos elementais.
Ué, são estágios intermediários da evolução, né, do espírito, né? Da mônada, não do espírito. 9 horas e 36 minutos, estamos aqui falando sobre mortes coletivas ou desencarnes coletivos. E está com a gente aqui o Sérgio Tadeu Diniz, hoje falando desse tema tão importante para a gente aqui, no momento em que a gente está falando do que está acontecendo no dia a dia aqui do nosso país, né? Bom, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e também artigos para o lar. 4451-7950. Se você quiser nos apoiar, como faz a Casa Rossi, diga para a gente aqui ou manda um e-mail, programasbn@gmail.com. Sábado que vem estará conosco o Edson Sardano com o tema Justiça Humana e Justiça Divina. E você responde a pergunta para a gente aqui: você ora, faz orações pelos mortos em tragédias? Liga para a gente aqui, fala o que você pensa sobre o tema, sobre a tua pergunta, essa resposta a essa pergunta. 44-35-9020 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular, para você mandar mensagens em WhatsApp e SMS. 997-666-555. Clarissa?
Tem duas perguntas de ouvintes aqui, Turíbio.
Sim, Sérgio, pode
responder. Sérgio, a primeira do Adalberto de Goianazes. Quando ocorrem as mortes coletivas, os espíritos vão todos para o mesmo lugar? São direcionados? Como que funciona?
Muito interessante a pergunta, não é? Bom, em verdade, nós, quando vamos para um hospital, vamos imaginar, pegamos um hospital das clínicas, que tem lá, sei lá, 2.000 pacientes, são socorridos, amparados, mas depois que tem a alta, cada um vai para onde? Cada um volta para o seu lar, para os seus afazeres.
Continua o tratamento.
Suas coisas, né? Continua o tratamento, alguns não recebem alta, outros ficam. Então a gente quer crer que, em verdade, cada um vai buscar as suas possibilidades, dentro das suas possibilidades. Não é? Então, obviamente que não vai ficar todo mundo segregado, eles vão ficar presos. Mas vão ter a liberdade que a criação dá para que os espíritos vão buscar, eventualmente. Bom, é um outro assunto também delicado, que é assim, o Chico certa vez disse que um grande percentual de espíritos encarnados voltam para os seus lugares, voltam para os seus lares, por conta do desconhecimento da vida espiritual, por conta de uma série de coisas. Mas nós sabemos que tem liberdade e que não precisam ficar no mesmo lugar. Então, portanto, podem ir para outros lugares.
Até considerando, se deve considerar que entre o fato que originou o desencarne coletivo, né, e até o momento que esse fato, até essa ocorrência, cada espírito seguiu vidas diferentes, né? E outros se comprometeram muito com outras coisas, com muito mais coisas. Outros conseguiram, evoluíram satisfatoriamente, outros se comprometeram mais. Então, o desencarne é coletivo pelo mesmo fato, pelo fato que deu origem o fato de origem. Porém, as consequências vão ser diferentes, porque eles não estavam todos no mesmo estágio evolutivo no momento desse desencarne. Então, cada um vai sofrer, não é a palavra correta, terá as consequências, né, de acordo com o seu momento atual, né?
Clarissa, continua aí com você a bola.
Tem uma pergunta da Eunice, de Santo André. Ela comenta a respeito de um dono da pousada que deixou uma mensagem, parecia que pressentia. Nesses casos de tragédias coletivas, pode ocorrer a premonição de alguém envolvido? Não?
Eu tenho a sensação que sim, as pessoas conseguem ter essa. Alguns espíritos têm uma sensibilidade ainda maior, não é? Eu não tenho certeza se esse dono da pousada é o que realmente mandou essa mensagem, não é? Mas o que a gente pode dizer é que as pessoas têm premonições, com certeza. Aqui mesmo nós falamos há pouco, existem pessoas que visitam, assim, sem qualquer tipo de intenção, diversos familiares em determinado momento, e aí, passado alguns dias, algum tempo, aquela pessoa acaba desencarnando. Quer dizer, ela parece que foi dirigida para aquilo. Mas a gente tem, sim, premonições, temos condições de sabermos um pouco antes o que pode acontecer.
Flávio, é importante esclarecer aos nossos ouvintes, né, que a finalidade disso deve ter uma causa digna e justa. Então, essa premonição, se tiver uma causa especial e que seja para um benefício comum, pode ser que essa intuição, esse momento, se apresente. O caso do dono da pousada de Brumadinho, né, existe alguns meios dentro da internet que classificam como boato essa circunstância. Então cabe a gente passar todas as informações sempre pelo crivo da razão e buscar o amparo nas obras básicas da codificação e nas obras complementares, para que a gente não acabe sendo um divulgador das mensagens que são classificadas como falsas. No caso, a essência da pergunta é importante, né? Mas que a gente não leve o caso em si a uma expressão maior.
Até, né, Flávio, para não cairmos na situação de a gente entrar numa linha de boato, de informações falsas, os fake news da vida, quer dizer, isso não significa que é verdade, né? Então, para a gente caminhar com a verdade, trabalhar junto com a verdade, né?
Sim.
Com as coisas reais. 9h42, nós estamos falando sobre mortes coletivas ou os desencarnes coletivos, e está com a gente aqui o Sérgio Tadeu Diniz. Sérgio, a gente sente uma grande comoção pelos acontecimentos que envolvem muitas pessoas, seja um ato terrorista, um acidente aéreo, um problema climático, etc. Na maior parte dos casos acontecem distantes da gente, né? Quer dizer, Nesse caso de Brumadinho está distante, né? Mas não é sempre que está distante, né? Fisicamente são casos que às vezes estão longe da gente aqui, que a gente não pode, por exemplo, nós não conseguimos ir até Brumadinho para ajudar a população de lá. Além das campanhas de arrecadação que geram recursos materiais, etc., de que maneira a gente pode contribuir? Será que situações de orações podem ajudar para essas situações?
É, a contribuição ela não é material, por assim dizer. Eu até soube de alguns pedidos que fizeram para não enviarem coisas materiais, porque, em verdade, lá a situação era uma condição muito diferente, não é? Tanto é que a própria empresa tomou a iniciativa de oferecer a todas as pessoas que tinham potencial ou vítimas lá um recurso financeiro para que elas pudessem se manter em condições dignas. Mas a gente pode sim, de uma forma moral, não é? A forma moral é o bem pensar, as preces que podemos endereçar. Podemos pedir também, vejam, muitas vezes a gente se esquece das pessoas que seriam aquelas pessoas que seriam as causadoras, por assim dizer, que seriam aquelas pessoas da empresa, os responsáveis da empresa, aquelas pessoas que poderiam ter se aproveitado de uma situação, de ter contribuído com aquilo. Nós precisamos também orar por essas pessoas. Em verdade, nós precisamos entender que estamos na Terra e somos irmãos uns dos outros. Mesmo aquele potencial que possa nos fazer algum mal, um irmão potencial que nos possa fazer mal, ele não deixa de ser o nosso irmão. Precisamos lembrar dele em Deus. E precisamos continuar, sim, com preces, com ideias positivas. E assim, aprender com a situação, como foi perguntado aqui, aprender, sim, no sentido do desenvolvimento, no sentido do progresso, do respeito à vida humana. Nós não podemos levar em conta apenas os lucros financeiros, nós precisamos estar muito atentos a todas essas questões. E quanto possível, porque também existem pessoas que têm pessoas envolvidas lá, que estão mais próximas da gente. Uma palavra de consolo, uma palavra de amor, de fraternidade para essas pessoas, um auxílio, uma ajuda espiritual, sempre será bem-vinda, não é? Então, acho que a gente pode sim fazer isso.
Muito bem, 9h45, Hélio. Você está falando aí que você estava acompanhando esse assunto pelo Livro dos Espíritos, né? Conta pra gente aí, o que o nosso ouvinte que está interessado em ler isso no Livro dos Espíritos, ele vai buscar onde no Livro dos Espíritos? E a Clarice vai postar isso na nossa página.
É no capítulo Fatalidades.
Fatalidades.
Qual que é o número do capítulo que você tem aí? Ele começa na pergunta 853, aliás, 737 para frente. E aí vai falar sobre as fatalidades, a necessidade da renovação do mundo, dos flagelos que são necessários para a evolução das pessoas. E o Livro dos Espíritos é um livro de leitura obrigatória, não só para espíritas, porque ele é a terceira revelação, é uma revelação que veio da espiritualidade, depois de primeiro veio com Moisés, e depois Jesus, através do Evangelho, o Velho Testamento com Moisés, Jesus, e depois o Livro dos Espíritos, ele veio assim, ele aplainou, né, algumas coisas que estavam...
Clareou,
aplainou muitas coisas que estavam mal explicadas, com dificuldade de entendimento, só algumas pessoas conseguiam entender, não, isso qualquer um consegue entender, muito simples de entendimento. E ele é progressivo, na medida que você vai evoluindo, que você vai crescendo o seu entendimento, você vai vendo essas respostas cada vez com maior profundidade. A mesma resposta, ela cresce com o seu conhecimento, né?
Muito bom. 9h46, nós estamos falando sobre os desencarnes coletivos ou as mortes coletivas, né? Ô Sérgio, a gente está falando os animais que estavam lá, a vegetação. Ah, fala, Clarice, pode falar.
Tem uma pergunta da Vanessa, de Santo André, a respeito dos animais.
Não, então já faz a da Vanessa, mas eu quero complementar com outra coisa também.
Ah, tá bom. Os espíritos dos animais que morreram em Brumadinho também são recebidos por espíritos?
Isso, pode falar, sabe? Depois eu faço a outra.
Os espíritos são recebidos pelos espíritos?
Os animais.
Os animais. O princípio espiritual é recebido pelos espíritos.
Puder esclarecer também?
Então, nós na doutrina espírita aprendemos que os nossos irmãozinhos inferiores, eles passam para o mundo espiritual, já são imediatamente recolocados num novo corpinho físico. Não é isso que nós aprendemos na doutrina espírita. Então eles quase que imediatamente já voltam pro processo evolutivo na carne, né? Já voltam para a carne.
Porque não é um espírito dotado de inteligência.
Não é,
é a
não
mônada,
é.
Que está no processo de transformação, de evolução. Não é,
é isso aí.
O inteligente, o princípio inteligente, como Kardec coloca.
Muito bem.
E a questão, Sérgio, da questão do ambiente físico, a destruição da natureza que está lá, aquilo também está contrariando a lei divina, né? Porque está, no caso de. Nós estamos falando de Brumadinho, que é o mais evidente nesse momento, né? Aquilo foram árvores destruídas, né? Vegetações, rios, né? Os peixes, ou seja, o ecossistema se transformou. Isso tudo a espiritualidade acompanha também para prover o atendimento à região. Claro que a espiritualidade não vai construir um novo rio ali, mas a espiritualidade acompanha isso do ponto de vista da assistência, de como as pessoas que vivem nos arredores poderão se suprir daquela vegetação, dos rios, dos peixes que elas se supririam normalmente?
Então, a gente percebe que a natureza em si, ela tem uma força interessante. É como uma regeneração no corpo humano, não é? Então, o corpo humano se machuca, especialmente problemas de pele, coisas assim, e o nosso corpo se regenera, nosso corpo está sempre em processo de se manter em equilíbrio. Então, nós temos quase certeza de que a natureza ali naquele ambiente já procura meios de se regenerar, de se corrigir, de se melhorar, não é? E é claro que a espiritualidade ajuda com isso, como você disse, os nossos irmãos inferiores estão lá para saber como fazer, como sedimentar aquilo, como modificar aquele local, aquele sistema. Mas a gente vê que se a gente conseguir ajudar a natureza, ou seja, agredir menos a natureza, porque existem países, por exemplo, que estão trabalhando com petróleo, quando há um derramamento de petróleo em algum lugar assim, alguma coisa assim, dependendo do país em que isso ocorre, muitas vezes há um descaso muito grande e aquele petróleo continua vazando ali e eles não se incomodam. Mas no nosso Brasil, nós temos uma preocupação muito grande com o natural, não é? E eu tenho certeza que a natureza já está num processo de recomposição. Então, a partir de agora, ela vai se achar um ponto de apoio para buscar esse equilíbrio. E não podemos esquecer também que existe esse também é um assunto muito delicado, que é previsível pela justiça divina, que haja um desgaste do próprio planeta. O ser humano atuando no planeta, ele desgasta o planeta. Então, a gente sabe disso tudo. É claro que existe um desgaste maior ou um desgaste equilibrado. E nós precisamos buscar o desgaste equilibrado do planeta. É óbvio, não é? Nós não podemos imaginar que nós vamos utilizar todos os recursos do planeta sem que isso cause um desgaste. Então, nós precisamos pensar nisso.
Clarissa?
Turibio, queria mandar um abraço para a Santinha. Ela respondeu a sua pergunta falando que ora sempre pelos encarnados e desencarnados.
A pergunta é, você ora pelos mortos em tragédias?
E o Eduardo Patrício também, ele fala que costuma orar principalmente nessas ocasiões, pedindo aos que passaram para o plano espiritual possam aceitar o auxílio dos tarefeiros. O Sebastião de São Bernardo disse que, assim como os testes da escola, as provas são uma oportunidade de aprendizado, só se torna uma tragédia para aqueles que não estudaram. Ele comenta que o planeta é um planeta que dá oportunidade de aprendizado, ele frisa bastante
bacana,
isso.
Bacana.
E tem uma pergunta do João Muniz, de São Caetano. A gente já comentou bastante, mas como audiência rotativa, né? É importante a gente retomar esse ponto. As pessoas que morreram em Brumadinho eram para estar lá? Esse acontecimento é algo programado para nos fazer exercitar a solidariedade e caridade?
Talvez uma das consequências sejam essas, mas existem muitas outras, não é? Então a caridade, a solidariedade, o sentimento cristão, isso a gente com certeza desenvolve em momentos difíceis como esse. Mas a gente percebe que existe um monte de outras circunstâncias, não é? Então você vê que o próprio poder público, a própria empresa como empresa, não é? Você vê que as pessoas responsáveis, os que estavam ali, os que emitiram laudos, os que fizeram inspeções, existe uma gama imensa de pessoas envolvidas, não é, com isso. Então, para todos tem um apoio. Para nós que estamos longe e que a consequência está distante, porque alguns de nós não tivemos nenhum familiar envolvido, qualquer coisa assim, mostra para a gente a necessidade que nós temos de tomar cuidado com a natureza, tomar cuidado com as coisas que nós fazemos, aonde nós militamos, o que nós realizamos, para que a gente possa usar este exemplo infeliz para a nossa autoeducação, não é? Então, que a gente possa estar muito firme nesse propósito, porque, em verdade, como nós dissemos, não é? Todo mundo agora dá uma opinião, e eu também dei a minha. Falei, puxa, mas não podia prever que um dia pudesse acontecer isso, não é? E, então, será que a gente não tem que olhar também pelas outras circunstâncias, pelas outras coisas que também estão ao redor e que muitas vezes estão aí de uma forma precária, precaríssima, não é? E a gente pensa, aqui falamos dos nossos irmãos envolvidos com a química. Será que nós não podemos fazer nada com isso? Só afastá-los do convívio? O que a gente pode fazer para que essas tragédias não venham a acontecer dessa forma tão intensa? E as químicas têm mostrado que é uma tragédia, né? Que o ser
dependência entra... química, se fala, né? A dependência química.
A dependência química, como você falou do crack e outras dependências, né?
Agora, Sérgio, a gente está falando aqui de orar pelas vítimas.
E até, né, a teoria da dependência química, a gente fica imaginando que não vai chegar na gente, né? Não fica, mas, né? Porque ela está muito próximo lá, então, isso aí não vai chegar em você. Então é igual aquela. Lembra o Madinho? Muita gente fez casa perto, né? Ele falou, tá lá tem uma barragem, mas eu vou fazer aqui, vai. Não, até hoje não caiu, eu vou fazer aqui. E foi fazendo embaixo, no meio do caminho, né? Foi se colocando no meio do caminho. Será que na dependência química também nós não vamos colocando? De repente, eu vou colocar o neto. Eu tenho um neto pequeno, vai nascer mais dois netos semana que vem. E se não está no trajeto dessa barragem, que pode estourar lá na frente, eu não tenho que fazer alguma coisa, né?
Sérgio, a gente está falando de orar pelos mortos nas tragédias, pelos familiares desses mortos, e por aquelas pessoas que trabalham, os bombeiros, as equipes de resgate, os médicos, enfermeiros, a imprensa, os jornalistas ficam lá o tempo inteiro, as pessoas que estão, os grupos socorristas que estão lá, pessoal da Ordem dos Advogados, políticos, toda a polícia militar, polícia civil, engenheiros, esse povo que está trabalhando lá, tentando dar o socorro, também merece as nossas preces?
Ah, com certeza que merece, nosso apoio moral, não é? É muito fácil a gente apontar os dedos, é muito fácil a gente entrar em críticas, mas esses heróis que estão lá, não é, arrastando-se na lama, buscando ajuda, buscando ajudar, e muitas vezes sabem que vão socorrer ali, são corpos já em condição muito, muito avançada de decomposição. Essas pessoas são verdadeiros heróis que nós precisamos aprender a louvar, aprender a dar o devido valor, porque estão lá, estiveram, agora estão enviando, tem estados que enviam lá voluntários, enviam pessoas que possam ajudar, não é? São heróis nossos que nós precisamos aprender a louvar como uma lembrança muito, assim, muito grata dessas pessoas estarem fazendo coisas que nós sequer podemos imaginar em fazer.
Outras nações, né, Turíbio?
Fazem também, não dá nem para ver.
Até outras nações como Israel, né?
Exatamente. Bom, 9h55, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana da Boa Nova e vamos passar rapidamente aqui pela mesa. Clarissa, sua mensagem para os espíritos que desencarnaram lá em Brumadinho.
Que possam confiar na providência divina, né? Que possam pedir o auxílio, que com certeza Deus, na sua misericórdia, envie auxílio a todos que necessitam.
Flávio.
Aos irmãos que ali estão sobrevivendo, né? Que tenham nessa situação uma oportunidade de recomeço.
Hélio.
Confie em Deus, confie em Jesus.
Sérgio.
A todos os socorristas, aquelas pessoas que estão ali entregando seu tempo, sua energia, às vezes até o seu próprio corpo físico, para ajudar, para favorecer, para engrandecer a ideia da solidariedade, do amor ao próximo.
Sérgio, para encerrar a sua participação hoje aqui, porque o programa está chegando no final, a palavra especial, uma palavra só que sintetize tudo o que a gente falou hoje aqui.
Compaixão.
Compaixão, tá aí, essa é a palavra especial. Muito obrigado, Sérgio, pela sua presença aqui hoje no Semana Boa Nova, nos abrilhantando com esses ensinamentos maravilhosos sobre um tema tão delicado que foi aí o tema, os desencarnes ou as mortes coletivas, né? O Sérgio Tadeu Diniz esteve com a gente e sábado que vem estará conosco o Edson Sardano com o tema Justiça Humana e Justiça Divina. Você fica conosco no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no www.semeador.org. Saiu aqui a ganhadora do livro da
segunda hora é a Lourdes, lá de Itaquera. Parabéns, Lourdes. Vai retirar o livro junto com o Salomão, lá de Mauá também, no Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Às 11h30, o programa do Sérgio. História de uma mensagem.
23h30.
Ele, o Luiz Armando e a Wanda Diniz. Por aqui agora vem aí o programa João Ferreira.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Um 570 ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Você troca a escova de dentes, troca de carro, troca o celular, você troca a cor do cabelo, troca de namorado, não é? Mas você não troca o colchão? Chegou o momento de ter em seu quarto a tecnologia em forma de colchão. Super Conforto é o colchão terapêutico que faz massagens com 8 terapias, prevenindo dores nas costas, má circulação, dores nas pernas, varizes e muito mais. E tudo isso com o preço de um colchão comum. Ficou curioso, não é? Acesse o site e saiba mais. superconforto.com.br. É só aqui na Superconforto que você encontra o travesseiro anti-ronco com regulagem de altura e alto-falante embutido. Precisando de um novo colchão? Já sabe, Superconforto, o colchão que faz massagem. Ligue agora, 11-4502-4588, ou visite nossa loja aqui em Diadema, no centro, Rua dos Rubis, número 47. Superconforto.
A equipe de esportes Ismael Alves transmite neste sábado, a partir das 4 da tarde, 15 de Piracicaba e Santo André.
Santo André do coração.
Direto do estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. 15 de Piracicaba e Santo André. É a Rádio ABC acompanhando os jogos do Rabalhão no futebol paulista.
Meu amigo, minha amiga, quanto tempo você perde indo ao supermercado? Achar vaga para estacionar, uma hora recolhendo produtos, fila no caixa, volta para casa carregando sacola. Pare! Que tal ter alguém para fazer tudo isso e trazer para você, na hora que você determinar, com todos os produtos do jeito que você quer, do jeito que você pedir. Traga o supermercado até você. Supermercado Now, N-O-W, não é um supermercado. São vários supermercados à sua disposição. Tudo perto de você, na palma da sua mão, pagando o mesmo preço do supermercado. E mais, tem várias promoções exclusivas. Baixe o aplicativo Supermercado Now, N-O-W, Supermercado Now, ou entre no site supermercadonow.com. Vale a pena, vai por mim.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV! O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem um aplicativo, é só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado. Rádio ABC.
Agora na Rádio ABC, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Lembrança do João.
brasileira. João Ferreira, João Ferreira, o programa da família brasileira. João Ferreira, João Ferreira, o programa da família brasileira. Tem festa no rádio, abre o coração. Tem muito carinho, muito amor, é João Ferreira. O programa da família brasileira. Música, entrevista, muita informação. Com muita alegria, é o amigo João Ferreira. O programa da família brasileira. João Ferreira, João Ferreira. O programa da família brasileira.
Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, super bom dia para você. Um excelente sábado aqui no programa do João Ferreira. A gente segue juntos aqui até o meio-dia. Claro, a gente tem pesquisas aqui que você vai estar perguntando pelo WhatsApp, é o 953-008-475, também pelo 4435-9020. A gente vai ter aqui o Jotinha, que vai falar sobre esportes, portanto, se você quiser formular a sua pergunta também para ele, pelo telefone 4435-9020, e também a gente vai estar atendendo você no ar, ok? E também pelo 953-008-475. Temos aqui o Adamo também, que vai abordar um assunto super especial. Bom dia para você, Adamo.
Bom dia, Ideli. Bom dia também aos ouvintes da Rádio ABC, batendo papo aí sobre assuntos importantes que mexem com a vida de muita gente.
Legal, Adamo. Obrigado aí pela sua presença. São 10h05. Bom dia para você, Vitor, aí que vai estar trabalhando com a gente aqui. Enfim, é sempre um enorme prazer a gente estar juntos, né? Não importa o horário que for. O que importa é que você está aí do outro lado, tocando a gente. Vai tocar a sua música também. Você também pode pedir a sua música que a gente rola para você com muito carinho, ok? Então é o seguinte, ó, eu vou começar de uma maneira, dando uma abertura aqui, homenageando um cantor, que ele nem é cantor, é muito mais do que isso, que fez a trilha sonora de muita gente, tanto de aproximação quanto de distância, enfim, né, casamentos, também romances, enfim, momentos maravilhosos da música pop. Ou seja, você sabe muito bem que essa semana fez aniversário o Phil Collins. Phil Collins, que o nome completo dele é Philip Charles David Collins, nascimento 30 de janeiro de 1951, portanto ele tem 68 anos, origem Londres, Inglaterra, o país Reino Unido, o gênero pop, rock progressivo, também soft rock, art rock e jazz fusion. Ocupação, olha só, músico,